Quer conversar o quê? E por que agora?
Porque não conversamos há muito tempo. A sua tia e eu não sabemos mais quem você é. Foge das tarefas, você faz experiências estranhas no seu quarto, se mete em brigas na escola.
Eu não comecei a briga, eu já disse isso.
Mas aceitou a provocação?
O que queria que eu fizesse? Fugisse?
Não, você não tem que fugir, mas... Peter, olha, você está mudando, eu sei. Passei pelas mesmas coisas na sua idade.
Não, as mesmas não.
Peter, é nessa fase que um homem define aquilo que ele vai acabar sendo pelo resto de sua vida. Cuidado com o que você vai ser. Esse tal de Flash Thompson, ele provavelmente mereceu uns tapas. Mas só porque você podia bater nele, não lhe dá o direito de bater. Lembre-se, com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades.
Um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu sou Gustavo Guimarães e aqui comigo, assistindo um vídeo motivacional do Capitão América, estão Fernando Caruso.
Fala, pessoal. Não posso nem dizer que meu sentido de aranha está tilintando, porque não há sentido de aranha.
Olha a frustração, já começou assim.
Cara, o que você falou não tem sentido. De aranha.
Ah, não tem.
Olha só, tá
o
vendo?
Filme também não tem sentido.
Eu, Vécio, parente.
GG, eu já te falei que você precisa ter paciência.
Ah, maldito. 2:30 da manhã, você me obrigou a ficar até o final.
Porque você precisa ter paciência. Maldito. Isso porque você não acredita em mim, né, cara? Eu falei pra você que não precisava. Você resolveu acreditar no Elvis. Eu falei pra você, cara. Eu falei, é engraçado, mas não é necessário.
Eu morrendo de sono.
O Elvis fala que Ash vs Evil Dead é bom, não acredita, não?
Pô, eu falei, cara. Eu falei com essas palavras. É engraçado, mas não é necessário.
É verdade. É
engraçado
verdade.
Pra caramba. Muito, eu ri muito com aquilo.
É, você riu mais ainda depois que você soube que o GG continuou na sala de cinema às 2 horas da manhã, tendo que acordar às 8 no dia seguinte.
E voltando no frio, cara, de madrugada andando.
Detalhe que a mesma hora eu tava na sala de cinema, quando eu vi, eu ri pra caralho que eu ficava imaginando o GG lá nossa sala puto pra caralho.
Maldito. Tibério Velasquez.
E quem souber o nome do cinto do Thor aqui, souber pronunciar, ganha um chapéu.
Eu não sei.
Um chapéu, cara.
Uma camisa dos podcastadores, pronto. É impossível, cara. Ninguém consegue, nem no filme o cara consegue falar.
E pela primeira vez aqui com a gente, o youtuber Rodolfo Castrezana, o nerd rabugento.
Aê! Que finalmente riu com alguma boa piada da Marvel.
Ih, cara, olha, hoje vai ser quente o negócio.
Chegou já rabugento já.
Hoje vai ser quente o negócio. Hoje eu gostei.
Ainda dá pra ligar pra outros convidados, hein, GG? Ainda dá tempo.
Eu achei que o rabugento era o Vécio, né?
É hora então da gente falar de um dos filmes mais aguardados do ano: o filme solo do Homem-Aranha sob o controle da Marvel. Vamos debater o que funcionou, o que não e nossas expectativas pro futuro depois dos e-mails.
Hoje na leitura de e-mails eu tenho aqui um convidado muito especial, o ator e roteirista Felipe Folgosi.
E aí galera, muito bom estar aqui de novo com vocês no Podcastinadores. É, faz um tempinho, né, a nossa última conversa,
não,
pô.
Não é, cara? Foi sobre Guerra de Star Wars, né, cara?
Star Wars.
Ainda sou old school, eu falo Guerra nas Estrelas.
Eu também falo Guerra nas Estrelas. Mas acho que foi logo depois que o episódio 7 foi lançado, não foi isso? Que a gente estava comentando, né?
Não é? Pois é, cara. E ó, esse ano tem Star Wars de novo, né, cara? Quem sabe? Você não dá uma palhinha aqui de novo?
Oh, com certeza. Episódio 8 chegando aí, todo mundo já tá aguardando ansiosamente.
Exato. E sabe o que eu lembrei muito de você, cara, no, na semana anterior? A gente fez uma apresentação ao vivo lá na JediCon. Na verdade, a gente fez um podcast ao vivo. E eu falei, cara, se tivesse que ter um convidado, a gente tinha que ter te chamado.
Oh, ia ser uma honra. Eu soube que foi incrível e eu vou aqui na JediCon em São Paulo. Assim, já marco presença há alguns anos e tô também louco pra que chegue logo a data.
É verdade, é verdade. Mas, cara, eu nem te liguei, porque imaginei que você estivesse tão atolado com essa coisa do lançamento aí do Comunhão. Falei, cara, o cara acho que não vai ter nem cabeça pra isso.
É, não, realmente essas semanas frenéticas, assim, eu hoje mesmo fiquei o dia inteiro embalando recompensa dos colaboradores, né, do Catarse.
Do Catarse, né, cara?
É, e preparando tudo pra terça-feira que vem, dia 25, né, a gente vai ter, assim, vão ser dois eventos na mesma noite, né, um na Livraria Cultura da Avenida Paulista, que é bem central, pra galera, né, chegar de metrô, enfim, sair do trabalho. E depois a gente vai ter um segundo momento, assim, mais descontraído numa hamburgueria temática aqui de São Paulo que chama Estante Burger, que é temática de quadrinho, assim, própria pro tema, e vai ter mágico, vai ter DJ, vão ter umas surpresas, e daí, assim, pra galera curtir mais, interagir, né, eu acho que vai ser demais, assim, então tô já divulgando bem nas redes sociais, compartilhando com todo mundo, pra quem, de repente, quero sair do trabalho e ir direto ali na Livraria Cultura, ou, de repente, quem prefere ir mais tarde, né, porque eu vou ficar na Livraria Cultura das 6h30 da tarde até as 9 da noite, e daí eu vou pra hamburgueria, e daí começa na hamburgueria às 9h30 da noite, daí vai até, sei lá, tipo, 11h30, meia-noite, assim.
Ah, bacana, bacana.
É.
Mas deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Eu já conheço aí a história do Comunhão, até porque eu tava lá no Catarse também, que foi um dos colaboradores. Mas conta pra quem não conhece, do que se trata aí essa tua nova aventura?
Bom, pra essa segunda HQ, eu quis escolher uma coisa bem diferente do Aurora, né? Pra até mostrar uma diversidade, assim, né? E é um roteiro que eu já tinha escrito há alguns anos, né? Na verdade, em 2006.
Olha!
É.
Caramba, ficou engavetado isso, cara?
Ficou junto com... Eu tenho vários roteiros na fila aí, né?
Ah, então quer dizer que a gente pode esperar próximos aí nos próximos anos.
Ah, com certeza. Com certeza. já tenho a continuação do Aurora pronta, inclusive, né?
Olha,
e já
legal,
fiz o layout,
cara.
Né? Assim, eu espero esse ano fazer o catarse da continuação do Aurora pra lançar ano que vem, né? Mas então, o Comunhão, eu estudei, né, nos Estados Unidos 2 anos e fiz vários amigos lá. E um amigo meu americano que trabalha na Paramount, né, até hoje, ele falou, pô, por que, que você não tenta... Ele leu um primeiro roteiro que eu fiz e ele falou, por que, que você não escreve um de terror? Eu falei, de terror? Ele falou, porque muita gente começa aqui, né, em Hollywood, tanto diretor como ator, enfim, a porta de entrada muitas vezes é filme de terror, porque é mais barato, tem um mercado grande, né, quer dizer, todo ano eles estão produzindo, tem uma demanda, e pra mim foi meio que um desafio, porque a princípio eu sempre escrevia, assim, as ideias vinham e eu desenvolvia em cima de uma ideia, então nunca tinha sido, assim, uma sugestão. Aí eu comecei a pensar, falei, pô, eu gostava muito de terror quando eu era adolescente, né? Eu cresci nos anos 80, então Fred Krueger, Jason, né? Exorcista. Mas depois, assim, até parei um pouco de ver tanto gore, assim, né? Eu curtia mais suspense, um thriller e tal. Mas daí eu falei, bom, vamos, então vai ser até um desafio pra mim como escritor pegar um gênero e tornar ele meu, né? Eu falei, pô, eu tenho que fazer com que isso seja interessante pra mim, tem que fazer sentido. Daí eu comecei a pensar coisas que eu gostava, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de fazer trilha, de estar no meio do mato, essa coisa, assim, do homem com a natureza, esse conflito primitivo, na verdade, né? Porque, assim, desde que o homem é o homem, né? Esse é um dos conflitos clássicos, assim, e daí entrei nessa, um dos vieses foi esse, assim, de um time de corrida de aventura. Na época que eu escrevi ainda também tinha muita corrida de aventura, tipo Eco Challenge e tal, hoje em dia nem tem tanto, mas daí a ideia é essa, um time de corrida de aventura gringo, né, estrangeiro, que vem pro Brasil fazer uma prova, depois que a prova termina eles decidem fazer uma trilha, na verdade pra ver quem é o melhor time, assim, longe da imprensa, longe, sem regras, sem a, vamos dizer, a organização do evento.
Olha só.
E eles acabam se perdendo e o bicho pega, porque eles encontram uma tribo, eu não posso dar muito spoiler, mas tem uma coisa meio Coração das Trevas, né, o Heart of the Darkness, assim, que até influenciou Coppola, né, no Apocalipse Now. Tem uma coisa, assim, um pouco da loucura, né, quando o homem sai da civilização e se o cara pira ou não, quando ele, né, ele tá no meio da selva, e essa coisa literalmente da sobrevivência, assim, de qual que é o limite, né, até onde você chega sem entrar em desespero, né, sem perder a esperança, assim, entendeu? E é por isso que eu digo que é um terror psicológico, né, assim, não tem nada de sobrenatural, mas, cara, é uma, enfim, um vilão a lá Hannibal Lecter, assim, é uma coisa
muito legal, cara. Muito legal. E eu vou te falar, cara, que o traço do desenhista tá incrível. Ah, é. Cita o nome do artista aí que ele merece, cara.
É o JB Bastos, é, não, cara, é incrível. Eu procurei escolher um artista que, assim, dominasse primeiro o gênero e que o traço dele casasse com a história, como foi no caso do Leno Carvalho com a Aurora, né?
Uhum.
E o Bastos, ele já trabalhou para algumas publicações americanas, né? Para uma editora que chama Legendary Comics, fazendo quadrinhos de terror. Então eu já sabia que ele tinha essa pegada e tô muito contente, assim, cara. Tá bonito, tá grande o álbum, sabe? Tá no formato europeu, assim. Eu toco numas questões, assim, meio polêmicas, assim, mas é, eu acho que é isso, assim, tem que provocar e eu quero ver a resposta da galera, né?
É isso aí, gente. Então, pra você que não esqueceu, no dia 25 de julho, 25 de julho é que dia da semana, cara?
Terça-feira, terça que vem.
Terça que vem.
Terça que vem aqui em São Paulo, a partir das 6h30 da tarde até as 9 da noite na Livraria Cultura da Avenida Paulista. Facinho de chegar, né, tem metrô na porta e tudo.
Uhum.
E depois, às 9h30 da noite, eu vou estar na hamburgueria Stunt Burger, que também é fácil da galera chegar e ir lá, pô, temática de quadrinho, a comida é excelente. E bom lembrar que, assim, quem, né, galera de outros estados, vai estar nas bancas também, acho que semana que vem já está nas bancas, então já deixo aí o convite, quem quiser conferir, quem quiser comprar autografado, entra na página no Facebook, Aurora HQ, manda um inbox pra mim, eu mando pelo correio autografado. Quem quiser o Aurora também, entra na página Aurora HQ, eu mando autografado também.
Maravilha. Mas se você quer autografado, é melhor você ir direto ali na Livraria da Cultura e pegar pessoalmente.
Sim,
né, cara?
É, não, isso é pra galera, né? Eu sei que podcastinadores é ouvido no Japão, na Islândia.
Não é? Cara, é? Olha só, é isso aí.
Em Tatooine, então a galera de Hot, quem quiser, a gente manda pelo salto hiperespaço, chega aí pra vocês.
É isso aí, cara. Bacana, Felipe. Legal, então o recado tá dado, eu vou estar lá também no dia 25, e espero que tenham outros ouvintes lá que vai conversar lá com a gente.
Valeu, pô, brigadão aí pelo espaço mais uma vez, deixa um abraço pra toda a galera, e, pô, próximo vamos ver um tema aí que eu quero, né, participar com vocês de novo aí, pô.
Sem dúvida, vai ser um prazer. Então, acho que hoje a gente não vai ler e-mail, até que esse papo foi muito mais interessante e a gente não vai estender mais. Eu só quero agradecer os nossos padrinhos, especificamente os nossos Iodas, Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Alberto Camilo, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco e Luiz Eduardo Birman. O nosso Super Saiyajin, Fábio Bentes, e o nosso Mestre dos Magos, Alexandre Mendes e Walter Dias. E por último, agradecer ao nosso Marcelo Pereira pelo 3D da arte de capa desse mês. Muito obrigado, Marcelo. Como sempre, seus 3Ds são espetaculares que nem o Homem-Aranha.
E Gustavo, se eu quiser, eu, Felipe Folgosi, aqui um Padawan, mandar um e-mail para vocês, como eu faço?
Opa! Padrão, é ótimo. Manda e-mail para contato@podcrastinadores.com.br ou você pode comentar aqui no nosso post no podcrastinadores.com.br ou no post lá no Facebook, que é facebook.com/podcrastinadores. Ou seja, canais você tem vários à disposição.
Pô, maravilha. Agora o desafio da noite. Fala podcrastinadores 3 vezes seguidas, rápido.
podcrastinadores.
Ah, aí sim, é um teste de fogo.
Você tem que treinar. Valeu então, gente. Vamos seguir agora com o nosso especial sobre o filme Homem-Aranha. Você assistiu Homem-Aranha, Felipe?
Cara, você sabe que eu ainda não consegui, porque eu tô nessa loucura do...
Esse livro tomou sua atenção, né, cara?
Não, é dia 26, a primeira sessão, assim, eles abriram a porta do cinema, eu vou cair pra dentro, assim, sabe?
Vai matar todo aquele backlog, né?
Exato.
Você não deve ter visto Mulher Maravilha.
Não vi, cara.
Olha,
não vi.
Só, cara. Vai perder um tempão.
É.
Então é isso aí, cara. Vai lá no cinema assistir e logo na sequência ouve aí o episódio que tá muito legal.
Fechado. Um abração.
Valeu.
De Volta ao Lar, o segundo reboot da franquia, marca o retorno do personagem ao controle da Marvel, o que deixa até uma entrelinha nesse título, mostra que quando deixa na mão da Marvel, a coisa sai direito. Vocês acham então que agora a gente pode entender que ele fica de vez no MCU, ou tem chance da Sony aí crescer o olho e querer continuar o trabalho solo por lá depois da trilogia?
Não, mas peraí, ele não tá exatamente sob o controle da Marvel total, né? Foi meio tipo uma joint venture ali, né?
Mas a Sony tem alguma participação criativa? Ou ela só tá recebendo os lucros?
Então, na verdade, essa divisão não tá muito clara, porque aquela história dos e-mails que vazaram, um dizia que queria controle criativo, outro dizia que queria só distribuir o filme. Assistindo ao filme, eu tive a impressão que o roteiro tem menos dedo da Marvel do que o normal.
Eu tive a impressão oposta.
Peraí, da Marvel ou da Sony?
Da Marvel.
Olha. Eu fiquei com a impressão de que o dedo da Marvel tava ali no início, bem claramente, e no final também, muito forte. E no meio tava mais Sony.
Eu não sei, tem a pegada da Marvel, obviamente, mas eu achei que, na verdade, a Sony pegou, deu aquela maquiada pra mostrar que agora o Homem-Aranha está no universo da Marvel, pra todo mundo ficar feliz com isso, mas ainda assim parece que eles tiveram um controle criativo um pouco diferente. Eu senti esse filme bem diferente dos outros filmes da Marvel.
Eu não percebi tanto essa diferença, não.
Eu também não senti, não.
A impressão que eu tenho é assim, os outros filmes da Marvel, eles são filmes meio fast food. Eles têm um padrãozinho que os diretores seguem porque é a fórmula que faz sucesso.
Yeah.
Esse Homem-Aranha, ele não segue aquela formulinha tão quadradinha da Marvel. Ele dá espaço, por exemplo, pro Peter Parker na escola. Ele dá um espaço pro Peter Parker não ser Homem-Aranha.
Sim, mas também a gente tem que levar em consideração, Rabugento, que esse é um filme que, por definição, ele sai dos moldes, não por ele não tá na tutela da Marvel, mas por eles estarem decidindo fazer um reboot aonde a origem já aconteceu. Então é um reboot como se fosse o Homem-Aranha 2, vamos supor. A gente não tem, por definição, né, por escolha deles, a gente não tem picada de aranha radioativa, a gente não tem morte de Tio Ben, a gente não tem origem e tal. Então eles têm que realmente contar de uma maneira diferente, né?
E detalhe, não fez falta, né?
Eu senti um pouco de falta de... Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, um pouquinho. Mas não me incomodou, não. Não fiquei puto.
Eu me questiono se quem não viu os outros filmes, que não é o nosso caso, que a gente viu tudo, né? A gente acompanha isso tudo há muito tempo. Mas eu me questiono de quem tá chegando agora, se não vai achar, não vai sentir falta disso.
Não tem ninguém chegando agora.
Eu concordo que não é pra ter. Concordo que a gente já viu isso várias vezes e beleza. Mas eu acho que, não sei se era pra não ter.
Acho que não tem essa pessoa e não existe aí.
Não, eu acho que do jeito que eles contaram, realmente não faz falta, entendeu?
Tibério, você sabe que existem crianças que estão começando aí o cinema, né?
Então, sim, ela cara... pega e vê outro
sim,
filme.
Que assistem um desenho do Homem-Aranha, que vem a revista do Homem-Aranha, que... E o Homem-Aranha tá lá, entendeu? Tá bem representado.
Ela vê o primeiro filme e depois vê outro filme de origem dele. Você não precisa mostrar a morte no beco mais uma vez e tal.
É, de repente, mais lá na frente, alguém faz um prequel. Pra agora, se fosse colocar origem, ia ser muita coisa pra contar, cara. Ia ser ruim.
É, não, mas retomando exatamente isso que eu tava puxando aí, eu acho que ele seria menos comparável a, sei lá, a um Homem-Formiga, um Doutor Estranho, e mais comparável a alguma parte 2 da franquia, entendeu? Ao Thor 2, Capitão América 2, essas coisas aí, porque foi essa escolha que eles fizeram. E eu achei até uma escolha bastante corajosa, achei isso bem sem precedente, assim, nesse universo, né?
Achei interessante, cara, fazer. Eu não aguentaria ver de novo outra introdução da história. Eu acho que funcionou bem, acho que tinha a cara da Marvel, sim, sei lá. Eu achei mais Marvel do que Sony, apesar de que você saber que a Sony devia estar perto o tempo todo observando aí, até porque ela já pensa nos próprios filmes do universo alternativo e tal.
Foi uma coragem que faltou pro pessoal da Warner, a galera da DC, na hora de botar o Batman no Batman vs Superman, fizeram questão de encaixar ali lembranças e tal, de novo, da morte dos pais do Batman pela enésima
mas,
vez.
Mas, cara, rapidinho, toda revista do Batman, por exemplo, graphic novel, qualquer história isolada, tem a maldita lembrança. Então, na verdade, eles estavam fazendo mais do que eles sempre fizeram a vida inteira. Não foi estranho por conta disso. Já o Homem-Aranha não, cara. O Homem-Aranha
não tinha. Sei não, cara. Não é toda, não, GG. Você tá exagerando bastante, cara.
Não, cara, mas as graphic novels, pelo menos todas as que eu comprei, e olha que foram muitas, sempre tinha aquele momento no início que mostrava o colar de pérola, eram algumas imagens jogadas.
Sim, mas por quê? Porque a graphic novel, ela tem o intuito de pegar um público de primeira viagem, né? Agora, teoricamente, aquele Batman vs Super-Homem era pra ser, tipo, quarta aparição do Batman, apesar de ser outro ator, naquele universo ali, né? Não era, tipo, a primeira vez, né?
Mas independente de qualquer coisa, se você pensar, esse Homem-Aranha provavelmente é o primeiro filme de super-herói que não tem origem.
Concordo contigo.
E quando você fala de coragem, cara, eu ainda lembro de outras coisas, outros elementos que eles colocaram aí, que eu também achei igualmente corajoso. Principalmente, por exemplo, essa coisa de esse ambiente escolar, com pessoas que se parecem que estão na escola, não era o caso lá do Tobey Maguire, uhum. E principalmente, que eu diria que é a minha grande crítica, mas a gente fala um pouco mais depois, a roupa excessivamente tecnológica dele. Mas, ou seja, são elementos novos na história que eles fizeram de propósito para que não se confundisse com o que foi feito já no passado.
Aí, já que você falou do passado, vamos começar do começo?
Vamos começar do começo.
O Homem-Aranha surgiu nos quadrinhos em 1962. Ele era uma aposta do Stan Lee com o Steve Ditko que desenhou, que o editor da Marvel na época não comprou. Ele não gostou da ideia. Ele falou, tipo, aranha é uma coisa que todo mundo tem medo, você não vai fazer um super-herói com uma aranha que não vai dar certo isso. Não tem chance disso dar certo.
O Homem Marimbondo, né?
É tipo isso, tipo um Homem Barata. E aí, o que ele fez? Ele lançou a revista ele lançou a origem do personagem em Amazing Fantasy, duas edições da Amazing Fantasy, que era uma dessas revistas que eles usavam de campo de teste para lançamento de personagens e tal, né? E foi um sucesso estrondoso, assim. A galera pirou, e eu acho que muito em parte pelo personagem principal ele ressoar muito com o público que lia quadrinhos, né? E que acho que é o público que lê quadrinhos até hoje, assim. É um cara que é um moleque no colégio, que sofre bullying, ele não é um cara popular, ele não é fodão e tal. E acho que se encantou a galera e ele rapidamente ganhou uma revista solo e vem sendo, tipo, o número um da Marvel desde então.
Eu não sei se ele é o número um da Marvel, mas o que ele gera de spin-off, puta que pariu, cara. Acho que aí sim é o número um.
De spin-off você diz outras revistas, né?
É, tipo Venom, o Spider-Woman, o Spider-Gwen, Homem-Aranha 2099, sabe? Tanta coisa, cara.
É, tinha uma época até que, na década de 70, que eles faziam o Marvel Team Up, que era botar o Homem-Aranha junto com qualquer filha da puta, porque aí alavancava a revista do cara.
É, isso é verdade.
E, cara, tinha um desenho animado que eram três pessoas, lembra? Era o Homem-Aranha, sim, e era o, acho que era o Tocha Humana, né?
Era o Homem-Aranha, Estrela de Fogo e Homem de Gelo.
É, exatamente.
Homem-Aranha e seus amigos. E eles tinham uma base secreta na casa da tia May. Quando ela chegava, eles apertavam um botão.
É, atrás da lareira.
E aí tudo virava e tal. Eu comecei a gostar do Homem-Aranha nesse desenho aí, cara. Eu me amarrava nesse desenho. Eu tinha 10 anos de idade. Eu pirava com esse desenho. E não tinha a menor condizência com nenhum universo de nada, né? Eles tinham uma cachorra também, chamada Leoa.
Tinha aquele desenho animado dos anos 80, que ele tinha um bug.
Nossa. Ah, o bug.
Que andava pelas paredes.
Não, peraí. Isso não era um desenho animado. Isso era uma revista em quadrinho. Teve desenho animado disso?
Teve, tinha um desenho animado que ele tinha o bugzinho que andava pelas paredes também.
O Aranha Móvel.
Aranha Móvel.
É, Aranha Móvel. Aliás, inventar Aranha Móvel é uma beleza, né?
Cara, o Homem-Aranha é um personagem muito querido pra mim, que foi o primeiro que eu comecei a ler, foi o que me trouxe pro mundo dos quadrinhos, de revista de super-herói, essas coisas, né? Justamente porque eu era fã desse desenho animado horroroso, eu fui comprar a revista em quadrinho na banca do jornal e fui fisgado pra sempre. Então, cara, eu tava muito ansioso pra ver esse filme, tava tenso.
E não foi um choque pra você não, cara, sair de um desenho animado pra uma revista que era um foco bem mais adulto?
Cara, eu tinha 10 anos de idade, né? Não era...
Você devia estar esperando, sei lá, uma coisa mais fã, né? Na revista, na hora que você passou de uma mídia pra outra.
Então, eu acho que foi exatamente isso que eu acho que me cativou, entendeu? Porque a revista, por incrível que pareça, era muito mais séria do que o desenho animado. Apesar dela estar na banca de jornal junto com a Turma da Mônica, sabe? Mas é porque eu comecei a ler A Teia do Aranha, que republicava as histórias da década de 60 e 70. Então, as histórias eram mais sérias do que o desenho animado, mas não era tão moderno, assim, sabe? Eram mais inocentes, assim, as histórias dessa época. E o desenho era muito bem feito, se eu não me engano, quem fazia era, acho que era John Buscema, eu acho, ou John Romita, pai, né? Putz, cara, era, tipo, a perspectiva da cidade e tal, me sentia dentro da história, assim. Eu sonhava com Homem-Aranha.
Cara, sabe que eu acho que a primeira vez que eu vi Homem-Aranha era naquela série de televisão.
Do Mark Hamill.
Putz, adorava essa série também, cara.
A melhor trilha sonora de todos os filmes de herói até hoje é dessa série.
Porra, peraí, tá exagerando. Tá?
Porra, exagero, caralho.
Não, tudo bem, não vou comparar com o John Williams.
É o GG, né?
Só pra chamar a atenção.
A trilha era o quê? Duas aranhas?
É. Não, aquele ritmozinho de anos 70, que foi muito bom.
Mas eu lembro até hoje de um episódio, cara, que ele tinha que andar assim, que tava tudo cheio de granadas, não tinha granadas não, de dinamite, sei lá.
Caraca.
Ele tinha que jogar a teia de aranha, ele jogou a teia assim de um lado a outro, ele andava em cima assim do prédio, de uma teia de aranha pra poder passar pela cobertura de um prédio sem pisar nas minas que foram colocadas assim, eu lembro até hoje, cara.
Maneiro.
O curioso daquela série é que eles ignoraram o fato do Aranha, do Peter Parker, ser uma pessoa mais nova, né? Porque ele era velho,
não,
barbudo, do jeito que...
Não, não era barbudo.
Não, barbudo não, ele era velho.
Barbudo é só barbudo dizer que era mais velho. Mas ele devia ter lá os seus 30 e poucos anos.
É, mas na década de 70 era assim, né?
Não, mas até aí o Tobey Maguire e o Andrew Garfield também tinham quase 30 anos.
É, mas eles acho que tem mais cara de criança, né? Você tem
não, mas eles não pegaram esse Homem-Aranha pra ser o garoto, né? Que tava lá no colégio, foi picado por aí.
Era só um super-herói, né?
Era um repórter, né?
Ele já trabalhava como repórter.
É, era repórter, né? Do Clarim.
Eu me lembro de alugar esse VHS na locadora diversas vezes. Porque tinha uma versão que era o filme pra TV, e tinha outra versão que era série, que pegava o filme e cortava, né, no formato de série. E eu alugava a mesma, tipo, achando que era coisas diferentes, assim, tipo, que
mudou a capa. Tocava uma capa e você ficava alugando a mesma parada.
Pô, eu ficava, caralho, apareceu outra, irado, eu queria saber, não.
É maneiro.
Tava mal, não.
Aquela teia era muito corda, né, cara?
Muito, né?
Muito corda, cara.
E pior que não era cordinha, não, era tipo barbante mesmo.
Era um cordão, cara, todo entrelaçado.
É, aliás, quem não conhece, tá ouvindo isso, acho que merece uma visita no Google aí.
Deve ter no YouTube, né?
Deve.
Agora, quem não conhece isso, não entendeu a música de abertura do filme.
Não. Cara, essa não música peguei, não era liguei, da série.
Depende.
Era?
Não, e a música é bem mais famosa do que isso. Teve até a versão do Ramones, que aliás está no filme também.
Essa música do Ramones e que eles fizeram uma referência na série...
Isso é do desenho animado.
É do desenho animado. É. A série, de novo. A série era muito
legal. O desenho
legal.
Animado era Homem-Aranha sempre bate e nunca apanha.
É, exatamente.
Enquanto tá passando o logo da Marvel na abertura do filme, tá tocando uma versão da música da série de televisão de 60.
Não, do desenho. Parará, parará. Parará, parará.
E essa música não é da série?
Não é, cara. A música da série é muito mais legal que essa.
Eu tinha certeza que era da série.
É, dizem até que é a melhor trilha sonora de série de
Eu ouvi esse papo aí, eu não sei se levar a sério não, mas eu ouvi esse papo de que é a melhor trilha sonora de todos os tempos, de todos os filmes super-heróis da história.
Eu vou ter que colocar em vários pedaços desse podcast essa música.
Pô, como eu tava dizendo, eu tava tenso pra ver o filme e eu consegui escapar de todos os trailers e de todos os teasers e de todos os reviews e matérias e especulações, todos eu sentei pra ver o filme como se fosse
sua primeira
1990,
vez
1990, sabe, tipo, sem ideia nenhuma.
O Caruso escapou de tanta coisa que quando acabou o filme ele tava do meu lado, ele foi embora sem se despedir. Tipo, fui.
Não dá tempo de ninguém dar spoiler pra ele do que ele não viu.
Do filme que eu vi.
Do filme que ele acabou de ver. Ninguém comentou, não ouvi nenhum comentário. Ah, eu senti. Não, quero saber. Ah, mas eu achei. Não quero saber. Foi, saiu correndo.
Não, mas tá, pô, eu expliquei. Rolar, eu tinha gravação. Foi mal, cara. Pô. Mas, cara, é maneiro você conseguir fazer hoje em dia, vai. É maneiro. Cara, eu fiquei. Vocês têm noção do quanto eu não sabia porra nenhuma do filme? Eu fiquei chocado de ver o Michael Keaton no filme. Não sabia que ele tava no filme, cara.
Caralho, mas
ele tava bem, né, cara? Aquela cara meio de...
Porra!
Aquele filme que ele fez em plano sequência, como é que era o nome?
Birdman.
Caramba, ele tinha um quê de Birdman aí, não tinha, não?
Tinha.
Cara, o Michael Keaton tava muito bem. Eu gostei muito do personagem e do ator. Eu achei que foi...
Sim.
Tanto o personagem, que é aquele negócio que não é um vilão característico de quero conquistar o mundo. Não, ele é um cara que... Ele tava na hora certa, no lugar certo, resolveu cometer o crime que ele ia se dar bem com isso. Não é, ele não quer fazer mal aos outros, ele só quer se dar bem e vai atropelar quem tiver no caminho, tá? Não tô defendendo ele, não. Mas é um cara que é crível.
Ele tinha uma motivação bem realista, né?
Pois é. E o ator tá muito bem. O Michael Keaton tá mandando muito bem.
E o curioso é que o Abutre foi meio que um pouco lá o estopim da briga do Sam Raimi, que fez com que ele saísse da franquia e começasse essa sequência de reboots, né? Porque o Sam Raimi queria usar o Abutre no terceiro filme e não deixaram, porque não queriam um velho no filme. Aí ele teve que usar o Venom. E ele, aceitou, tá na meia contra gosto, mas ficou puto. E tava cotado, parece que o Ben Kingsley foi cotado e o John Malkovich foi cotado pra ser o Abutre.
O John Malkovich ia ser maneiro, hein?
É, pô, ia ser bem foda.
Acho que o Ben Kingsley combinava mais.
Cara, os dois eu acho que eram bem tiro certo. Agora, pô, a surpresa é o Michael Keaton ter sido, porra, foda pra caralho. Aí, é curioso que o primeiro filme na mão, com essa mãozinha da Marvel aí, que a gente não sabe, né, até quanto de mão ela tem ali, ter sido exatamente com o Abutre e ter sido uma decisão tão acertada assim, né?
Deixa eu só falar uma coisa. É, vocês estão meio surpresos com o Michael Keaton. Eu acho que o Michael Keaton é um puta ator que ele meio que se queimou quando ele fez o Batman, porque as pessoas... Ele era desconhecido, as pessoas queriam um nome super conhecido quando o Tim Burton foi escolher ele, mas eu acho que ele é um puta ator. Eu acho que as coisas que ele faz...
Gosto dele pra
até mesmo as comedinhas toscas que ele fazia. Tem uma lá que tem quatro, ele faz quatro personagens. Tem uma que ele é um maluco, ele cuida de uns malucos andando pela cidade. Eu acho o Michael Keaton um puta ator. O Beetlejuice dele é bem legal.
É verdade.
Tem um amigo nosso que na época, que já era crítico na época que passou o primeiro Batman, ele falou que ele não levava a sério porque o cara era o Mr. Mum. Como é que o Mr. Mum, que é um cara que faz comédias, comédia de família, vai ser o Batman? Não pode ser.
Mas vocês gostaram dele como Batman?
Eu gosto.
Eu gostava, pra caralho.
Eu nunca curti muito ele como Batman.
Porra, foi meu primeiro Batman, cara. Que isso, cara? Tá maluco?
Achei estranho.
Não, mas aí é uma questão do emocional, né? Foi o primeiro Batman. Eu adoro. Se fosse, sei lá, o Zé Ruela da Esquina, eu ia gostar. O primeiro Batman.
É, isso pode acontecer também. Eu nunca vi com o Zé Ruela da Esquina, mas com ele eu...
Mas o que eu posso fazer, cara? É a minha realidade, né, cara? Ele foi o meu Zé Ruela da Esquina, né, cara? Ele encantou meu coração.
Mas ele ali no Birdman, quem duvidava do talento dele, descobriu por que ele é a estrela que é, né, cara?
Ah, porra, ele em Robocop manda bem pra caralho,
cara. É mesmo, no Robocop.
Pois é.
Ele confunde o Tibério até hoje, que acha que ele teve poderes mesmo, filho, né?
Exatamente. Ele teve poderes de voar.
Eu senti falta de alguém fazer uma piadinha de Birdman com o Michael Keaton.
Podia ter, né?
Ele se auto-intitular Birdman e alguém falar, tipo, ah, você é um abutre. Não, eu sou um Birdman.
Pô, podia fazer uma piadinha com o Batman, aí que ia ser foda. Ele foi assim, I'm a Abutre.
Também ia ser maneiro.
Começou falando de como o filme começa, a gente tem aquela reconstrução de Nova York por conta dos acontecimentos lá em Vingadores 1, e depois tem outro salto temporal pra Guerra Civil, aonde mostra lá o Homem-Aranha se misturando aos eventos que a gente viu no filme do Capitão América, e depois tem mais um salto temporal, esse menorzinho, de tipo uns 2 meses, e a história segue daí.
Um pequeno parênteses, eu achei maneiro pra caramba os bastidores da Guerra Civil.
Nossa, muito sensacional, cara. Pois aquele pedacinho no celular.
Alucinado
ali.
E tal, eu tô indo pra Alemanha, não sei porquê, e tal, e olha só, e depois ele conta, ele deixa o celular e vai e pega o escudo, depois ele volta, pega o celular de novo, e olha lá que legal, você viu o homem com formiga gigante atrás dele, aí ele larga o celular de novo, cara, eu achei aquilo muito maneiro.
É genial porque ele, ao mesmo tempo, eu acho que, pô, ele conversa com um público jovem, né, que dialoga muito com essa coisa de fazer videozinho no celular, de fazer, pô, falei que nem um verdadeiro senhor agora, fazer...
Esse até o verso falando.
Essas porra de stories de, sei lá, de... Essas caralho aí de celular. E, ao mesmo tempo, também serve pra situar o filme dentro do universo Marvel, né? É esse videozinhos ali que costura e tal, e você, além de estar recapitulando, você tá vendo por um outro ângulo aquelas cenas daquele filme que, caralho, a gente achou foda naquele ângulo, aí você vê num outro ângulo, fica mais foda ainda. Cara, achei aquilo, porra, groundbreaking pra cinema, assim, nesse sentido.
Não, foi não, cara. Eu vou te falar que no Batman vs Superman, você vê a luta de um outro ângulo que a gente já tinha visto no outro filme.
Tem razão, mas bem mais chato.
Tinha que dar um jeito de falar não, mal
talvez,
de Batman.
Não, talvez se o Ben Affleck estivesse falando no celular, gravando um stories, assim, talvez
pois
fosse...
Pois é, porque o que é maneiro não é você ver o outro ângulo, é você ver o garoto empolgado com aquilo. Olha que maneiro e tal, o que tá acontecendo agora e tal. Peraí que eu vou, já volto, aí larga o celular e volta, depois pega o celular. Isso é que foi legal. Não só você ver de outro ângulo, como você ver quem tá filmando e como é que ele tá filmando isso.
Não, mas o GG tem razão. Eu tinha esquecido que o Batman vs Superman tinha feito isso também.
Eu achei maneiro no Spider-Man, achei maneiro no Batman vs Superman e achei maneiro no Lion King 3, Rei Leão 3. Então, assim...
E você achou maneiro também no De Volta pro Futuro 2?
Porra, mais ainda. Aí foi foda demais. Mas o... Agora que tu falou, então fudeu. Cagou pra todos os outros. Agora De Volta pro Futuro, horrors, assim. Mas, achei maneiro quando começou o filme, assim, a Peter Parker movie, né? Uma coisa assim que aparece no negócio agora.
Puta que pariu, a Peter Parker movie. Eu ri pra caralho nessa hora,
geral,
cara.
Né? Na sala de cinema, todo mundo riu pra caralho.
Eu achei maneiro essa dinâmica dele com rap, cara, era um jogando piadinha pro outro. Você viu aquela hora que eles estão no hotel, aí o cara, pô, cadê a roupa? Aí ele, e meu Deus, tem mais hotel pra cá? Eu achei que seria um armário.
O meu quarto é maior? Peraí, tudo isso é meu quarto?
Pô, muito bom, cara, isso, muito cara. Bom. Mas, cara, já que a gente tá falando desse pedaço aí, né, a gente puxou do rap e tal, uma coisa que eu vi que a galera tava comentando muito na internet, eu fui ver só depois, né, porque como eu falei, eu assisti o filme a seco, né, a presença do Homem de Ferro. Muita gente tava falando, eu descobri que muita gente tava falando que, pô, o filme era mais do Homem de Ferro do que do Homem-Aranha e tal. E realmente o Homem de Ferro tá lá, tá presente. Mas, cara, não achei que ele tomou conta do filme. Vocês acharam que ficou muito, tipo, o filme dele?
Não. Eu acho que foi uma jogada de marketing. Realmente o filme não tem Homem de Ferro. Tem, mas ele serve pra alguns elementos. Olha, a roupa do Homem-Aranha é do Homem de Ferro, sendo que isso já foi vendido no Guerra Civil.
É, e, pô, facilita também a vida, né? Não ter sido um garoto de 7 anos que fez aquela roupa toda incrível, né?
Sim, sim. E aí ele aparece meio como um Yoda de vez em quando. Olha, você não pode fazer isso. Olha, você não pode fazer aquilo. Mas foi uma jogada de marketing filha da puta que eles fizeram. Colocaram um pôster com o homem com a cabeça do Tony Stark gigantesca. Eles fizeram uma ideia de vamos vender como se fosse um filme do Homem de Ferro, provavelmente pra atrair a molecada.
Eles trollaram a gente, né?
Sim, enganaram muito.
Inclusive tinha cenas que eu vi... Nos primeiros trailers, depois eu parei de ver, com medo de tomar spoiler de trailer, que o Peter Parker voava junto com o Homem de Ferro, que eu não lembro de ver isso no filme, não sei se eu passou tão desapercebido assim.
Não, então, eu li isso em algum lugar hoje. Essa cena, ela foi editada. Realmente ele voa, ele tá com o Homem de Ferro, mas aquele fundo foi colocado no trailer. É um lugar completamente diferente, não era a cidade, entendi. Então a gente ficou meio perdido nessa história.
Agora sim, sobre o Homem de Ferro, eu achei interessante porque o Homem-Aranha, ele era um super-herói adolescente, só que ele não tinha um tutor, por exemplo, como o Bucky tinha o Capitão América, o Robin tinha o Batman, né? E ele não tinha, e nesse filme foi engraçado que eles trouxeram esse tutor pro Homem-Aranha, né? Que acabou sendo o Homem de Ferro, de certa forma.
Mais ou menos, né? Ele tinha um tio Ben, né?
Pois é, mas isso foi ruim, cara. Ele tinha que ter continuado meio solo ali. Eu achei essa roupa tecnológica, cara, ali era quase um Homem de Ferro de novo, cara. Tem até assistente pessoal, cara. O Homem-Aranha não é assim. Uma coisa é ele fazer os lançadores de teia. Beleza, um garoto de 15 anos nunca vai fazer a porcaria de um lançador de teia.
Mas ele fez. Não, mas peraí, foi ele que fez. No filme foi ele que fez.
Sim, sim. Ele faz ali a mistura, o fluido, e aí o Tony Stark faz aquele super lançador integrado à roupa.
O lançador foi ele que fez.
Não, cara. Não. Ele já tinha um lançador. O que o Tony Stark faz é um lançador múltiplo, que tem granada de teia, que tem teia elétrica, que tem outros tipos de teia, mas o lançador é dele.
É até que é usado pelo garoto dele, pelo Fret, sei lá, quando ele luta contra o Shocker na saída do Homecoming.
Isso, e tem no Guerra Civil o Stark falando, tipo, vá, você que fez isso aqui e tal, não, não. Ele fica surpreso, blá, blá, blá.
É verdade.
Ele foge do Homecoming pelos fundos, ele tá sem a roupa. Sim. Já, e aí ele pega a roupa original dele.
Ele tá com a roupa antiga.
Ali tem um lançador de teia que não é dele. A parte final do filme toda é com o lançador dele.
É verdade. Mas de qualquer forma, aquilo poderia ser a única coisa tecnológica que o Tony Stark poderia ajudar. Agora, porra, um drone voador, sabe? Eu achei demais. Uma asa que te ajuda, um paraquedas que salta das costas. É demais, cara. O Homem-Aranha não é assim. Ele é mais roots. Essa é a graça dele.
Pois é, cara. Eu concordo com você em termos de conceito. Pô, o Homem-Aranha não tem nada a ver com essas paradas tecnológicas, mas na forma como eles fizeram no filme, isso não me incomodou. Eu achei que isso deveria me incomodar mais, ainda mais sendo, porra, um fã tão Caxias de Homem-Aranha, mas é porque ele tá o tempo todo descobrindo essas paradas e chocado com essas paradas. Eu acho que isso dava uma dinâmica engraçada, entendeu?
Pois é, sabe qual foi a impressão que me passou? Que aquele amigo dele podia usar roupa também. já que a roupa era toda muito poderosa.
Tá, beleza, podia, mas, cara,
é um cara normal usando uma armadura, aquele garoto gordinho podia também.
Não ia escalar a parede, não ia ter super força, não ia ter o equilíbrio, a agilidade de uma aranha.
Pois é, tem
não
isso.
Ia ter força, mas...
de novo, a gente entra na história do Tony Stark ser o Yoda dele. O Tony Stark fala, ó, se você acha que você é a roupa, então você não está pronto pra ser o Homem-Aranha.
É.
Mas eu também acho que o próprio filme dá uma resolução nisso quando tira a roupa do Homem-Aranha. Mais ou menos fala, ó, o Homem-Aranha Roots está aqui, ó.
É, você tem que fazer por merecer esse uniforme, né? A temática do filme é meio essa.
Vocês já pensaram como vai ser o Homem-Aranha com aquela outra roupa que o Tony Stark apresentou no final?
Aquela roupa de Power Ranger novo, é isso, né?
Naquela cena do final, eu tava tenso achando que ia ser vermelho e amarela. Que eu
acho que aquela roupa não vai rolar, não.
Que ele usa no Guerra Civil.
Foi a que eu vi, cara. Quando apareceu ali, eu vi a Guerra Civil ali.
É, essa trama dele ter uma roupa feita pelo Homem de Ferro, pelo Tony Stark, foi feita nos quadrinhos também, em 2006, em Guerra Civil, quando o Stark fez um uniforme novo pro Homem-Aranha, que era vermelho e amarelo, e que tinha várias paradas e que o Homem-Aranha ficava descobrindo também. Tinha pernas mecânicas, tinha vários outros gadgetzinhos. Não, acho que não tinham tantos quanto tem no filme. Mas, cara, eu acho que o Nerd Rabugento foi bem no alvo aí, cara. O filme aborda exatamente essa questão, assim, de que não é sobre a roupa, é o valor que você tem que ter pra usar essa roupa, né? E, cara, e o Homem-Aranha não é só quando ele levanta lá aqueles entulhos todos e tal. Se fosse o gordinho amigo dele, tinha morrido, né?
É, o gordinho não...
Queria ver o gordinho levantar.
Nossa, aquela hora dos escombros, cara, você vê o desespero dele, cara. Aí a gente vê, primeiro, como o ator é bom e como a situação ali foi muito real, né? Ele se viu em desespero, cara. O garoto de 15 anos assumiu ali.
Cara, e aquilo é tirado dos quadrinhos, assim, caralho, certinho, cara. Aquilo é uma história clássica. Teve uma Amazing Spider-Man, sei lá, 33, assim, é da antigaça. Era uma luta, eu acho, contra o Octopus e tal. Cara, mas é igual, tem até aquela viga de ferro do lado, do mesmo lado ali, com a água caindo. É uma das cenas mais definidoras do Homem-Aranha. Enquanto eu tava vendo aquilo, eu tava abraçando as pessoas do lado, cara.
Eu só queria ser chato uma vez.
Você sempre quer, né? É, você Rabugento. Sempre quer.
Nessa cena aí, não tinha nenhuma vizinhança por perto pra ouvir toda aquela explosão e tudo aquilo?
Não tinha.
Não, no galpão isolado que o cara comprou para as atividades criminosas dele. Você acha que o Abutre comprou um galpão numa vizinhança por perto?
É, o Abutre é aquele que ele chegava voando no galpão dele?
É verdade, ele chegava voando, cara. Tem que estar isolado.
Mas na hora que o prédio cai todo, tem uma cortada de cima, uma cena que corta de cima que mostra que a região é abandonada.
Caralho, Elvis, por que você faz isso com você mesmo, cara?
Nessa daí eu realmente não lembro. O que ficou esquisito foi ele saindo do Homecoming lá do baile e aquele o ônibus dando cambalhota e tal e ninguém ouvindo nada.
É, porque tem uma festa rolando lá dentro, né, cara?
Ah, mas aí a suspensão da descrença. Tem um momento que um barco é cortado ao meio e não afunda.
Sim,
é verdade.
Ô, Vécio, é que você na sua época...
Bizarro.
Você não lembra dessa época, mas quando você era adolescente, você bebia bastante e botava música muito alta. Você não percebe essas coisas acontecendo lá de fora.
É, eu não lembro. Dessa
é que é muito tempo atrás.
Não é exatamente uma suspensão de descanso muito grande se você levar em consideração que quando você entra numa boate, brother, pode explodir uma bomba atômica do lado de fora que você não vai ouvir, cara. Você vai ficar isolado lá dentro ouvindo música ruim.
Mas o gordinho, amigo dele, ouviu.
É, o gordinho foi atrás.
Mas o gordinho tava ligado, o gordinho tava preocupado com ele e tal.
É, o tempo todo.
Agora tem uma... Sobre essa cena do escombro, tem duas coisas que eu achei muito interessante. Primeiro que eles... Essa cena... Enquanto você tá na cena... Eles fazem questão de usar muito close pra te dar a sensação de claustrofobia ao mesmo tempo que ele tá ali preso. Eu achei bem legal, assim. Uhum. Inclusive, parabéns aí pra edição de fotografia e de som, que eu achei muito bom.
Então o pessoal filme. Que tá ouvindo a gente aí, que trabalhou no filme, recebeu parabéns do Tibério.
Eles, claro, estão ouvindo, né?
E outra coisa nessa cena também que me lembrou muito o Homem-Aranha 2, do Tobey Maguire, né? Porque também tem aquela luta contra o Octopus também, que acontece uma situação parecida de caindo as coisas, ele tá com a Mary Jane lá. No final acaba que o Octopus acaba que não sobrevive, então.
Mas essa cena que ele sai do Homecoming, cara, e aparece ele correndo entre as casas, fez aquela referência pra Ferris Bueller, cara.
Muito legal.
Foi muito bom, assinou,
né? Porque mostra o filme ali, né?
É, mostrou no vídeo, né?
É tipo, caso você não tenha entendido...
Eu li não sei aonde que o diretor John Watts queria fazer referências ao John Hughes e inclusive, não era só isso. A personagem daquela esquisitona seria também uma homenagem a Elle Shaddy no Clube dos Cinco.
Ah, tava bem diferente, cara. Tava bem diferente.
Mas tá aí, o Elvis, pô, falando aí da esquisitona, a gente pode falar até no negócio que o GG tava puxando lá atrás, que são os amigos ali, né? A galera com toda a cara de adolescente mesmo, né? No colégio e tal. E isso é um negócio que, pra quem é fã dos quadrinhos, caralho, dá um nó na cabeça loucaço, porque eles estão misturando os universos. O universo Ultimate e o universo normal, que é o 616 na Marvel.
E já tá misturado, né? Agora, depois do Guerras Secretas, misturou mesmo. Então, agora misturou, mas realmente ficou confuso,
não, o que
né?
eu quero dizer é do... Pô, no cinema a gente tem pela primeira vez referências aí bem diretas, né? De que existe um Miles Morales. Porque o cara que aparece comprando as armas dos capangas do Abutre, que é o maluco do Community...
O Iron Davis.
É o Iron Davis, que é o tio do Miles Morales, que nessa versão reformulada... Bem, pra quem não sabe, né, tem o universo da Marvel com o universo clássico e tal, e aí no final dos anos 90, no início dos anos 2000, eles reformularam o universo pra quem tava chegando, sei lá, acompanhar umas histórias do zero, né? Eles criaram o universo Ultimate. Muita coisa dos filmes beberam um pouco ali na água e tal, do universo Ultimate. E o que aconteceu ao longo de vários anos de história do universo Ultimate, eles mataram o Peter Parker. Eita. Peter Parker morreu e quem assumiu o lugar dele foi o Miles Morales, com todo um núcleo de família do Miles Morales. E o curioso que o Brian Michael Bendis fez com essa nova origem é que se o tio do Peter Parker, o tio Ben, era uma boa influência, o tio do Miles Morales era o contrário, era uma má influência e queria que ele ficasse roubando coisas com ele, era o gatuno. E aí ele rise to the occasion quando ele confronta o tio e fala, não, vou fazer essas coisas, não. E esse tio tá nesse filme. E o filho da puta ainda vira e fala, cara, eu não quero que nada aconteça de ruim em Nova York, eu tenho um sobrinho aqui no...
É verdade, no Brooklyn, foi muito, né, bom, cara.
Caraca, quando ele falou isso, eu tava falando, não tô acreditando. Isso já me deixou tenso de que talvez eles estejam planejando a morte do Peter Parker no cinema, cara.
Olha só,
será?
Cara.
Acho muito pouco provável eles fazerem isso no cinema.
Cara, mas a única maneira de você introduzir o Miles Morales de um jeito que, cara, que nego não, porra, abrace, não fique de mimimi, não reclame, não, é uma passada de bastão bonita, assim, né? Você não, porra.
Eu sinceramente não apostaria um real que vão fazer o Miles Morales no cinema.
Deixa a gente sonhar, cara. Deixa a gente sonhar.
Mas por que não poderia ser os dois, cara? Por que não poderia estar os dois ao mesmo tempo? Hoje tá os dois ao mesmo tempo.
Não, ok. Vamos dizer assim, em algum episódio, o Homem-Aranha vai participar lá do Guerra Infinita e aí precisa de um Homem-Aranha na Terra, eles colocam o Miles Morales. É. Sei lá, quem sabe.
Mas rapidinho, uma pergunta só, então, sobre esse Homem-Aranha novo aí. Ele também foi picado por uma aranha radioativa ou deram outra explicação pros poderes?
Foi a mesma aranha, da mesma experiência.
Não. Eu tô falando o Miles Morales, esse Homem-Aranha que eu não conheço, que pode vir a surgir.
O Miles Morales foi picado por uma aranha do mesmo... Essa mesma parada aí da Oscorp, que criou... No universo Ultimate, pelo menos, que criou a aranha que picou o Peter Parker, só que essa aranha era do que picou o Miles Morales, era uma outra. Então ele tem outros poderes adicionais ao poder do Homem-Aranha. Ele fica invisível, ele dá choque.
Mas outra aranha? Isso tá parecendo a origem do Flash e do Kid Flash, hein, cara? Mesmos produtos, mesmo raio, mesma posição.
Cara, se você levar em consideração que eles estabeleceram que era uma empresa que tava fazendo experiência, cara, essa empresa continua fazendo experiência, né? Até sair.
Eles fizeram experiência com várias aranhas, aí cada aranha tinha um poder especial, cada pessoa que a aranha picou pegou um poder diferente.
Ah, é porque a aranha era proposital, é verdade. É. Não foi um acidente, né? Que tinha antigamente. É verdade.
Eu acho que tem coisa aí, tem caroço nesse angu. Você abre espaço pra fazer um filme de origem do Miles Morales, entendeu? E isso vai ser de quem? Vai ser da Marvel? Vai ser da Sony? Sei lá, tem espaço pra discussão aí, né?
Acho que é Sony, né? É o universo todo.
Pois é, cara, mas não sei. Agora com os advogados da Disney, eles podem arranjar um loophole qualquer aí e falar tipo, ah, não, era... Sei lá, não sei. Deixa a criança sonhar.
Inclusive, falando do Miles Morales, teve muitas críticas, desde a época dos trailers, que era exatamente o fato de que todo esse universo está muito mais inspirado no universo do Ultimate, do Miles Morales, do que no próprio Peter Parker.
É mesmo, né?
Então, assim,
parece que mora ali, né? O amigo gordinho é o amigo do Miles Morales, né?
E aí o pessoal ficou questionando por que não fizeram um filme com o Miles Morales e fizeram com o Peter Parker, entendeu? Até crítica de whitewashing, né, por causa disso.
Então, mas isso com o Peter Parker não procede, não tem...
Então, mas o fato é que não deveria ser o Peter Parker, porque todo o contexto falaria, citaria Miles Morales ali, o amigo gordinho, o tio, entendeu?
Realmente dá uma sensação de que faltou culhão pra dar um salto desse, né? Mas, cara, os caras estão tentando estabelecer franquia. Tem muita coisa em jogo aí, entendeu? Pra
queimar o Peter Parker, né?
Uma mudança dessa com o personagem principal.
Já pular ele, né? Tipo, não tem Peter Parker nesse universo. Porra, é foda, né?
Não, e você quer atrair uma porrada de criança, toda uma geração, pra dizer que, tipo, agora, pô, esse é o Homem-Aranha que vai valer, e é o Homem-Aranha que vai estar na Marvel e que vai estar, na Sony, sei lá como, e o caralho é 4. E aí você vai, ao mesmo tempo, reintroduzir, reinventar esse personagem, complicado. Mas eu fiquei feliz de ver que me parece que tem planos ali. Não sei quais, mas tem planos ali pra o Miles Morales aparecer. E isso vai ser muito bacana, né, cara?
É, isso é verdade.
Aproveitar então que a gente tá falando dos amigos e perguntar sobre a MJ, que no final ela revela o nome dela, MJ. Não sei se aquilo tem uma referência
do. Bolado com essa cena. Bolado.
Pois é, a minha pergunta pra você é o seguinte: é a Mary Jane mesmo? Ou é só pra dar uma provocada de que alguém pode ser? Porque ele é muito diferente da Mary Jane que a gente, eu pelo menos, sempre acompanhei. Mas eu não sei os novos universos.
O diferente, não acho que seja exatamente muito problema. O maior problema é a Mary Jane não ser Mary, ser Michelle. Tipo, what the fuck?
É porque, por exemplo, a gente viu a Jean Stacy ali. Ninguém em nenhum momento falou o nome dela, mas a gente reconhece a Gwen Stacy ali. Agora a outra, quando fala MJ, sei lá, pareceu ser só um...
É, não sei não, cara.
Pode ser, sabe? Alguma coisa assim.
Não sei não. Eu acho que você não pode gastar uma parada como MJ e fingir, tipo, ah, não, na verdade não era. É, a não ser que, sei lá, que os fãs façam muita, muita pressão. Aliás, você falou que você viu a Gwen Stacy ali no fundo, eu fiquei com a impressão de que eu vi a Felicia Hardy, a gata negra passeando ali no fundo.
Teve? Que momento?
Cara, é uma menina de cabelo branco que aparece várias vezes.
É, no colégio, né? Ela aparece do fundo, assim.
Eles usaram esse colégio pra enfiar todo mundo, né?
Esse colégio tá... É, se você... Aqui tem que ver de novo dando pause pra ver a galera que tá ali, que deve ter... É. Deve ter todo mundo ali, deve ter... Agora, eu achei com certeza que a MJ seria a futura...
A Michelle.
Mary Jane. Talvez Michelle fosse um apelido, porque não fala na hora nenhuma que... Alguma pô, coisa assim.
A Michelle é apelido de Mary? É meio esquisito,
né? Ela não gosta, de repente, do nome dela, pô. Sei lá. De repente, ela não gosta. Não, a gente não gosta.
E o Flash Thompson, cara? Vocês gostaram? Porque ele é bem diferente também do tipão jogador de futebol que a gente conhece.
Cara, eu gostei, porque eu achei interessante que... Eu acredito que esse lugar do bullying do cara atlético um pouco no passado, é uma referência nossa. Acho que hoje em dia o bullying é em outro lugar, né? Esse lugar do cara que é popular, é DJ, fica zoando e tal, né? Fica falando coisas no microfone. Eu lembro quando eu comecei a dar aula de teatro, né? Fazendo um workshop de comédia, tinha uns alunos que eram alunos da minha escola, da Escola Parque, a escola que eu sofri bullying porque eu era nerd. Os moleques eram, tipo, nerdaços, assim, mais nerds do que eu. O que me falaram é que a situação agora era invertida, que os nerds é que eram populares e os caras que eram atléticos, surfistas e tal, eram zoados porque eram lesados, burros e...
Porque não entendem nada de quadrinhos.
Olha só.
Que é o mundo? E era do século sabe passado. Mesmo que
vai no cinema, não pega nenhum easter egg, né, seu merda.
Os tempos realmente mudaram.
É, realmente mudaram.
Uma coisa interessante é que eles realmente, nesse filme, eles colocaram uma diversidade de raça.
Sim.
Né? Ali tem gente de tudo quanto é canto do mundo.
Parece que eles estão tentando muito compensar o Peter Parker branquelo no primeiro plano o tempo todo.
É verdade.
Então, mas eu acho que eles compensaram. Por exemplo, o fato da filha do Abutre ser negra, com a mãe ser negra, eu achei bem interessante. Isso até fica bem claro. Na hora que a mãe aparece, a mãe tem um destaque pra todo mundo olhar. Nossa, a mãe dela é negra. É,
não, eu achei bem pensado, porque você não tem como imaginar que ela vai ser filha daquele cara, né? Porque você tá, sua exatamente. Cabeça tá em outro lugar e tal. E eu, como também não tinha visto nada, meio fiquei boladaço também com essa cena.
Eu ia perguntar isso, que eu não li nenhum quadrinho, então não sabia de nada. Essas referências todas vocês estão falando dos personagens pra mim... como diz o nosso amigo Caruso, eu ia perguntar se tinha alguma coisa, se já era previsto a menina que ele gosta ser filha do Abutre.
Não.
Porque pra mim aquilo foi um negócio de...
maneiro!
Não, não maneiro, era, né? Ao mesmo tempo que não era previsto, é uma dinâmica muito comum na revista do Homem-Aranha, essa coisa meio, sei lá, meio...
Eles enfrentar alguém da família,
meio,
né?
Pessoal, meu melhor amigo é um vilão, sabe? Que é o que aconteceu com o Norman Osborn e o Harry Osborn.
É coisa do microcosmo dos quadrinhos. Os quadrinhos sempre fazem isso, do vizinho, o primo, alguém vai ser vilão. Se tá ali na história, vai ser o vilão.
Até no primeiro filme da trilogia lá do Sam Raimi, eles abordaram bastante isso com o William Dafoe, né? Com aquela cena do Thanksgiving ali, o cara com a faca indo cortar o peru e o Tobey Maguire sabendo que ele é o Duende Verde, tenso e tal. Então acho que eles aproveitaram para reproduzir essa dinâmica num outro lugar que acho que ninguém esperava, porque o Abutre realmente foi muito bem aproveitado, porque ele é um personagem bem mais bobo, assim, dos inimigos do Aranha, né?
Não esperava nada
dele. Ele não tem tanto, pô, uma relação tão intrínseca. Ele não é. A Liz Allen com certeza não é filha do Abutre, sabe?
A Liz Allen existe nos quadrinhos?
Existe, existe. Ela foi casada com o Harry Osborn, não é isso, Tibério? E depois eu acho que ela casa com o Kurt Connors, não é?
Não conheço muito bem ela.
Ela
não,
é irmã assim, do vilão Magma também.
Tipo, era aquele nome, sabe quando você ouviu o nome assim? Eu falo, cara, eu já ouvi esse nome em algum lugar, mas não lembrava o que era.
É, nos quadrinhos ela era loura. Ela era uma das meninas que o Peter Parker era afim.
Entendi. Ah, tomara que ela volte, cara. Eu achei a atriz boa, muito bonita. Tomara que ela volte.
Engraçado, eu achei a atriz muito bonita. Eu achei o personagem, tipo, eu achei bacana lá, ele afim dela, mas... Caraca, eu achei que ela ficou só muito bonita. Eu achei estranho isso, assim. Não vi muito motivo da relação deles, dela gostar dele de volta. Eu achei estranho aquela menina. Verdade. Ela não
ela
tem.
Ela gostar dele foi.
Ela não tem nenhuma. Pô, a menina tá liderando aquele time de matemática lá, de maratona de matemática.
E era uma garota super popular, né? Tanto que a festa
pois
dela era
cara.
Dada por ela.
Isso. Ué, e ela tava encabeçando o Homecoming, né?
Eu achei estranho, cara. Eu achei ela linda, realmente, mas achei só. Eu achei que faltou um pouco de conteúdo pra ela ali, pra esse personagem.
Eu achei não, cara, eu gostei bastante dela. Assim, o que talvez me ficou um pouco estranho, mas depois eu aceitei, foi ela ter gostado realmente do Peter Parker, assim, tipo assim,
maluca
de turmas inferiores a ela, ela era senior, ele era sei lá, segundo ano, e ela gostava dele, mas aí depois quando fala, começa a desenvolver um pouco mais essa questão do grupo estudantil lá, do concurso lá, né,
a maratona de matemática.
É, quando começa a desenvolver a questão da maratona de matemática, que aí de repente, assim, ah, pô, ele era muito inteligente, então isso chamava a atenção dela, tal, aí.
É, mas aí ele nem vai, né?
Mas no final de contas, a relação dos dois não vinga, né?
Não, sim, não vinga.
E eu acho que tiraram ela justamente por isso. Olha, cara, deixa a atenção dele pra MJ, se é que é a Mary Jane, ou pra Gwen, se eles forem dar mais destaque pra ela.
A não ser que agora, baseado nessa história do universo dos quadrinhos, que é tudo um microcosmo, o pai dela tá na cadeia e ela assume o papel de alguma vilã.
Nossa, será? Acho que não.
Aí é demais.
Eu achei que as falas da Liz Allen podiam ter sido tratadas com um pouquinho mais de carinho. Mas em compensação, cara, aquela cena do carro com o pai da namorada, com o Michael Keaton.
A intimidação.
Toda aquela sequência, né? Desde antes, né? O menino bolado indo levar ela pro baile, vendo o Abutre ali na frente e entregando lá aquela corsagem.
Então, e a gente via ele com medo, né, cara? Não era aquela coisa forçada de tentar dar uma encarada, não? Ele tá com medo, cara. O assassino tava ali na frente dele.
Ele tá bem moleque ali, né? Você vê ele frágil e vulnerável.
Mas
né?
O Michael Keaton toca o terror nele ali, né?
Não, mas mais tarde.
Fica tenso.
No carro. Puxa uma arma, né?
Não, cara? No carro, exatamente, no carro. Naquela conversa que ele vira pro lado e ele dá a chance do cara sair na boa. Olha, eu não vou te matar se você se comportar. Eu achei ele... cara, o Michael Keaton é foda.
Aquela cena, puta, que cena foda, cara.
Eu achei muito boa toda a parte dessa cena, inclusive depois mostrar que ele deixou o celular no carro pra poder seguir o cara, inclusive.
É, que ele foi malandro.
Isso também foi uma sacada foda, né?
Sim. Maneiro.
Foi heróico aquilo, foi heróico.
E foi a hora que o gordinho virou o cara da cadeira. Achei maneiro esse termo também.
O cara da cadeira.
Eu ainda fiquei esperando que um momento que o gordinho fosse falar, tipo, pô, por que eu não uso um computador do lado do outro? Vai ser bem mais fácil. Ele fica...
De trás.
Eu achei que eles perderam uma piada.
Quando o Gordinho fala que ele vai ser o cara da cadeira no cinema, eu demorei pra pegar a referência. Eu fiquei, como assim o cara da cadeira? Por que ele quer uma cadeira?
Toda série, né?
Porra, cadeira. Depois que eu entendi.
É tipo, porra, é o professor Xavier, caralho.
Eu cheguei a pensar nisso.
E de Gordinho o cara os entende.
Não começa, cara. Não começa.
E o que vocês acharam de terem dois Shockers no filme?
Ah, tá aí. Achei interessante. Tem todo um... Não só o Shocker, né? Tem Escorpião, tem... Eu fui falar como se eu fosse lembrar vários, mas eu só lembrei esses dois.
Eu fiquei pensando, caralho, que outros que ele lembra que eu não peguei nenhum, então, fala aí.
Era pra ser ali o tipo o Sexteto Sinistro, não
é? Mas só mostra o Shocker.
Ainda não, cara. Eu achei que ainda não.
Mas sim, eu acho que tem um pezinho ali. Acho que a gente não deu nome aos bois ainda, mas tem um pezinho ali. O Shocker não só, tipo, pô, o primeiro, né, não só aparece e o cara ainda fala, tipo, o nome, né, ah, você fica usando esse nome ridículo e tal, mas como ele usa aquele casaco de edredom, né, amarelinho com aqueles cruzadinhos.
Não, mas o outro
tal.
Depois não usa também.
Usa também, edredom. Usa também.
Porque acho que ele fala que tem que usar pra cá do impacto, né, aí o outro fala, você tem que usar o anti-impacto porque isso aí dá um coice fudido, não sei o que, aí ele bota também.
Uhum.
Se não me engano, tem uma parada dessa.
Uma coisa que eu achei legal desses Shockers, entre aspas, é que o Shocker morre, ele é a única morte no filme inteiro, e ele não morre porque o Abutre queria matar ele. O Abutre mata ele sem querer.
Ele é a única morte no filme inteiro?
Pode crer.
Caraca, bicho, não me liguei.
Eu reparei
nisso.
Que era a última morte, mas é que foi sem querer.
Foi engraçado ele. Ué, essa é a maneira da antigravidade? Não. Foda-se então, né? Deixa eu limpar aqui a parada.
É, isso é maneiro também, né? Que o Abutre também, que nem o Elvis falou, né? Ele não é esse vilão que, vou matar porque eu sou malvado. Ele matou sem querer, né, cara?
Pra dar uma alfinetada, não é aquele vilão que joga o gás e fica dando gargalhada ao lado da porta.
É, exatamente. Esse vilão mais antigo, esse vilão mais de 1910.
Pois é.
Mas, pô, só que a gente falou lá atrás dos quadrinhos, eu esqueci de falar do Abutre, que ele foi, tipo, acho que o segundo vilão que lutou contra o Homem-Aranha. Então, assim, ele é bem da antiga mesmo, né? Ele apareceu a primeira vez em 1963 em The Amazing Spider-Man número 2. Então, pô, você vê que, caralho, demorou pra ele ter a primeira aparição nas telas dele. E uma das histórias preferidas minhas do Homem-Aranha contra o Abutre era uma história que o Homem-Aranha tinha comprado um chapéu pra tia May e ele vai quer entregar, que é aniversário dela, mas ele é atacado pelo Abutre, então ao mesmo tempo que ele tá lutando contra o Abutre, ele tá tentando impedir que o chapéu caia no chão, né, que ele tá lutando no ar e tal. Então, cara, é uma história tensíssima, de ao mesmo tempo uma luta pela vida e uma luta pelo chapéu. Pra você ter uma ideia do nível profundo que eram as aventuras do Abutre da revista em quadrinhos.
Vem cá, nas histórias em quadrinhos, ele também sabe a identidade secreta do Homem-Aranha?
Não, quer dizer, deve ter, em algum momento deve ter sabido, mas não,
cara,
era uma...
Todo mundo uma vez soube, assim, era aquela
não era
bagunça.
Uma questão...
Não é
era...
tão guardada, não.
Não, mas a questão é que, assim, não era uma questão inerente a esse personagem, entendeu? Isso era mais uma questão, por exemplo, do Duende Verde, isso foi mais uma questão mais tarde do Dr. Octopus, que depois até trocou de corpo com o Peter Parker, mas não era...
Isso que eu ia falar, cara, será que aquela armadura também não tem uma referência um pouco, esse drone e tal?
Total! Não! Sabe onde tem a referência, cara? Na hora que ela, toda vez que ela fala Kill Mode... O olhinho fica escuro.
É.
Que nem o Homem-Aranha Superior, cara. Putz, esse filme é cheio de easter egg, cara. A gente tem que falar disso.
Sabe uma coisa que eu achei muito legal, cara? Foi a consolidação do termo amigo da vizinhança. Porque isso, na verdade, o Tony Stark, ele fala meio de forma depreciativa. Não sei nem se foi ele ou se foi o Rap. Foi um dos dois?
Não, foi ele.
Não, foi ele, foi ele mesmo.
Foi ele, né? E era realmente o que ele tava fazendo ali, né, cara? Cuidando da região aonde ele mora.
É, não, falando tipo, pô, por que você não desiste de ser, tipo, um mega super-herói e volta a ser aquele amigão da vizinhança, Homem-Aranha, que ajuda as pessoas?
Ele fala meio depreciativo, cara. É. E é o termo que ficou consolidado, né?
É, bacana, esperto, bem esperto.
Sim.
Foi.
Em que ponto a gente tava no filme, hein? A gente tá perto da luta final, né, cara?
Não, na verdade a gente tava falando dos amigos dele.
É, vamos lembrar a hora que o amigo desabilita o protocolo rodinhas?
Putz, isso é muito maneiro, né? E eu ouvi um papo de que a voz é a Jennifer Connelly.
É a Jennifer Connelly.
É, eu vi isso também.
Que maneiro, sabia não.
É. E você sabe por que foi a Jennifer Connelly?
Ah.
Porque ela é casada com o Paul Bettany e que por muito tempo fez a voz do Jarvis.
Caralho!
Ou seja, caraca, assistente bro. Pessoal do Homem-Aranha é esposa do assistente pessoal do Homem de Ferro.
Isso é um easter egg duplo ou triplo, porque além disso que você tá falando, ele resolve chamar ela de Karen, que, se eu não me engano, é o nome da assistente pessoal do Homem-Aranha 2099, que era um holograma que tinha acesso a várias paradas.
Caramba!
É, e chamava Karen também, não chamava, Tiberio?
Cara, eu acho que chamava, tenho quase certeza. É. Mas a gente pode conferir.
Agora, a Jennifer Connelly já fez parte de filme de super-herói da Marvel, né?
O primeiro Hulk.
Ela já foi namorada do Hulk, né?
É verdade.
Pois é. Já aconteceu de alguém voltar pra Marvel mesmo?
Mas porque era outro universo, digamos assim, né?
O Capitão América. Ele foi Tocha Humana e Capitão América.
Mas era daquele Tocha Humana todo errado, né?
Ela foi do Hulk todo errado.
Mas então, mas aquele Hulk não era ainda da Marvel. Acho que era da Paramount, se não me engano.
Sim, e o Tocha Humana também não era da Marvel, era da Fox.
Sim.
Eu acho que o MCU do Hulk foi só o com Edward Norton, se eu não me engano, já era MCU, já foi o primeiro
filme. Mas ela não tá no Hulk do Edward Norton?
Não, ali é Liv Taylor.
Liv Tyler, isso.
Elas só se parecem.
Peraí, deixa eu tô aqui abrindo o IMDb, porque eu achava que era o mesmo do...
Não, brother, não era, filmado... cara. Relaxa, nem abre esse IMDb.
Tô abrindo aqui.
Brian, por que que você tá fazendo isso conosco, com a nossa amizade, cara? Por que, cara? Essa falta de confiança aí, cara.
Estragando tudo.
Confia em mim, era Liv Taylor com Edward Norton, outra era Jennifer Connelly com Eric Bana.
Eu não posso confiar se você fala Liv Taylor ou se é Liv Tyler.
Pronto, tu fala tudo errado, cara.
Tá, segue aí.
Não. Tá, segue aí, não. Vamos ver o que o MDB falou. Por favor, leia em voz alta.
Hã? Mostra as suas cartas.
Por acaso, você tá certo.
O MDB fala no nome?
Ela é do Eric Bana.
Caramba, será que alguém falou isso antes? E o MDB não fala nada,
tipo, o Caruso estava certo, Elvis estava errado.
Sim, o Caruso está certo.
Esse Hulk do Eric Bana tinha até um poodle Hulk, meu Deus do céu.
É verdade,
motivos,
né?
Pra gente esquecer.
Agora, a gente está falando de pessoas também? A gente está falando de pessoas também?
Esse é o seu link? Caralho, mais genérico impossível.
Que gancho é esse, cara?
Falando que aproveitando que estamos comentando imagens, em movimento.
Falando também em easter egg, a gente pulou rapidinho da MJ, mas a MJ atualmente mais ou menos, né? Que no Brasil tá chegando agora, ela tá no Iron Man, no International Iron Man, como estagiária dele, não sacanagem, é estagiária, mas é meio que talvez um pouco o papel que o Spider-Man deveria fazer nesse filme, assim.
Ah, é?
Trabalhando com ele já.
Nossa, eu não sabia.
Aonde tem isso, cara?
Na revista em quadrinho de agora, do Homem de Ferro.
International Iron Man.
Que é escrita pelo maravilhoso Brian Michael Bendis, que criou todo esse universo Ultimate aí.
Muito paga-pau pra esse cara, né, mano?
Eu sou mesmo, cara. Eu chupava ele inteiro, cara. Fácil.
A gente falando de filmes de anos 80, Sessão da Tarde, ele vai falar do Brian Michael Bendis.
Tem sempre um jeito de encaixar o Brian Michael Bendis.
Desenho animado, ele dá um jeito de falar.
Tem sempre um jeito de encaixar. Encaixa em mim, Brian Michael Bendis. Encaixa em mim.
Já que você tá agindo como criança, deixa eu chamar a atenção ao Homem-Aranha agindo como criança nas horas que não deveriam. Por exemplo, aquela hora que ele tá conversando lá com o criminoso e ele fala, bye bye, Mr. Criminals. Cara, foi muito moleque ali. Muito, cara. O cara olha e fala assim, pô, esse cara não tem menor cara de super-herói.
Não, e a voz, o protocolo de interrogação.
É?
Aquilo é muito engraçado.
Essa parte,
cara,
foi muito engraçada. É uma loucura.
Eu acho que esse é o charme desse Homem-Aranha. Eu acho que é isso que é legal. O Homem-Aranha é moleque. O Homem-Aranha tá se descobrindo. Ele é adolescente tosco. Isso eu gostei bastante nesse filme. Ele não tenta ser, como se diz, muito inteligente. Uhum. Como eram os outros Homem-Aranha? Por exemplo, o Homem-Aranha do Andrew Garfield era sofredor. Ai, como eu sofro por ser Homem-Aranha, por ter meus poderes. Esse Homem-Aranha, ele se diverte por ter poder.
Isso.
É verdade.
Não, e o do Andrew Garfield, ele andava de skate. Era descolado, né? Toma no cu, Andrew Garfield.
Aquele cabelo todo cu, né? Agora, Rodolfo, eu fiquei curioso pra saber qual foi a parte que você achou engraçado, que você citou aí na abertura.
Não, na verdade é porque eu acho assim, os outros filmes da Marvel, as piadinhas são jogadas pra você rir em qualquer momento, vamos dizer assim, tá acontecendo alguma coisa, vamos soltar uma piadinha.
Eu concordo contigo. Eu sou o maior defensor disso, cara. Eu acho que eles perdem muito a mão no humor.
Forçação de barra de leve.
Forçação de barra muito fortes, como por exemplo em Guardiões da Galáxia 3, 2, desculpa. Porra,
já tá reclamando do terceiro, que nem saiu ainda.
É rabugento mesmo.
O Guardiões da Galáxia 2 tem aquela piadinha de bullying do cara lá que tinha um nome esquisito, nem lembro o nome do cara. E todo mundo... Não,
do vilão. Ah,
isso. É. Aí, aquela piadinha de bullying. Face, você tem escolheu esse nome terrível.
Taserface.
Eu achei super forçada essa história do Taserface. Não conseguia fazer eu rir. Nesse Homem-Aranha, talvez porque a colocação do personagem seja ser um adolescente fazendo piadas de adolescente como um adolescente burro. Porque ele essa cena dele falando com o vilão é nítido. Ele não sabe o que ele tá fazendo. E eu acho que funcionou muito pro filme todo.
Ele é novo nessa função aí, né?
Sim, o filme todo funciona nisso. Não tem um adulto fazendo piadinha forçada. Na verdade, são apenas adolescentes fazendo as piadinhas adolescentes. E o filme se equilibra muito bem com o lance piadinha na hora certa, drama e emoção na hora certa. Como a gente comentou do lance dele tá preso sobre os escombros. Aquilo é tenso pra caralho. A cena do Abutre falando com ele no carro, aquilo é tenso pra caralho. Mas o lance das piadinhas é colocado na hora certa. Na minha opinião, diferente dos outros filmes da Marvel, que parece que vamos fazer engraçadinho. E não tem o mesmo ritmo. É isso que eu senti nesse filme. Talvez por isso esse filme tenha me satisfeito mais do que os outros filmes da Marvel.
Foi muito mais condizente o comportamento, né? Eu lembro, exato, da primeira cena, onde ele vai combater lá aqueles assaltantes vestidos de máscara de Vingador. Ele primeiro tenta acertar a pose, que ele ia fazer uma frase de efeito. Que coisa mais estúpida
é muito
do
bom.
Cara fazer. Mas realmente condiz com o garoto.
A piadinha da bicicleta, que ele prende o ladrão de bicicleta, que ele nem sabia se era o ladrão de bicicleta.
É, olha só.
Ele prende o cara da... abrindo o próprio carro, né? Tipo...
Ele tava querendo ajudar a vizinhança e tá fazendo por baixo.
Mas a cena dele se ajeitando pra fazer a pose, é engraçado que todo filme de super-herói, sempre quando já mostra, o vilão já tá lá sentado na pose, né? O super-herói. Isso foi maneiro que mostrou um pouquinho antes.
É verdade.
Porque é o que eu falo até do terceiro filme do Batman, que quanto tempo ele ficou debaixo daquele viaduto esperando a Selina Kyle passar de moto pra ele sair e falar assim: oi, Selina, você está passando... Tipo assim, não é possível ter chegado ao mesmo tempo ali, entendeu?
Cara, Tibério, eu fiz um sketch que era exatamente sobre isso quando tava no Estranhamente, que era um vilão, tipo o vilão de James Bond, ensaiando a virada na cadeira pra quando James Bond chegasse.
Eu vi.
Que ótimo.
Só que aí ele ficava, tipo, ele virava e a cadeira passava do ponto, aí ele ficava puto e voltava, aí a cadeira não virava tudo. Não,
aí no final, quando ele virava, quando ele tava virando, o James Bond tinha chegado, já ele não conseguia fazer a parada.
Não acredito que eu tô rindo da minha própria piada, isso é muito cretino. Não, quando o Tibério contou, ficou melhor. Engraçado. Pô, interessante que essa cena que o Rodolfo falou do Homem-Aranha interrogando o senhor criminoso, o vilão, né? O vilãozinho ali. Quer dizer, não era vilãozinho, era só um criminoso.
É um assaltante.
Cara, aquele cara é o cara do Community, né? Ele é engraçado pra caramba. Mas eu achei que ele tava jogando a bola tão lá embaixo, eu fiquei esperando piada vindo dele, do Danny Glover.
Eu achei que ele tava forçando. Se você reparar a cara dele, ele tá com o olho meio fechado.
É, eu não gostei da
chapado, né?
É, fazendo uma gag visual ali que não sei. Pra mim também não funcionou, não.
É engraçado, porque eu achava ele tão engraçado no Community, fiquei esperando jogar umas pedras ali.
Em compensação, cara, a gente teve personagens aí de Orange the New Black, Better Call Saul, né? Tiveram vários galera aí de séries fazendo um filme da Marvel agora, né?
Pô, e
interessante
um
isso.
Personagem que a gente não chegou a falar, mas que acho que funcionou bem pra caramba e ficou engraçado, foi a Tia May, né? Que todo mundo ficava tipo, aquela tua tia aí também, tá hein? Pô, tua tia, velho.
Os caras da padaria lá, né? Aquela tia gostosa dele.
Isso é aquela piada do irmão teu, do Melhores do Mundo, tipo, Micalateia. Micalateia. Eu sou irmão teu, filho, não sei quem, irmão de Micalateia. Micalateia. Tia May.
Verdade.
Tia May é maneira.
O Tony Stark pergunta por ela, né? Por que ela é sua tia gostosa?
Não, o cara da Deli pergunta, todo mundo tá sempre...
O garçom do restaurante que vem trazer um negócio a mais.
I think he larbs you.
He larbs you é ótimo, né, cara?
E ela nem se liga, né? Ela é tão inocente, né?
Eu só achei que a última cena podia ser evitada, né? Dela descobrindo. Aquilo podia... eles podiam ter estendido um pouquinho mais.
Nossa, tinha esquecido disso, GG! Tinha esquecido disso.
Aliás, tem 5 pessoas que já sabem a identidade do Homem-Aranha. Tem o Happy, o Tony Stark, o amigo dele de escola, o Abutre e agora a Tia May.
É, né? E a Pepper Potts.
É, a Pepper Potts 6, pronto. E por aí vai se contando.
E a Jennifer Connelly, né? Mas caralho, GG, tinha esquecido dessa cena, brother. Eu gritei no cinema muito, cara. Gritei muito na sala de cinema. Fui tipo, caralho, como é que os caras já fazem uma porra dessa já? É muito, eu tenho que ver
já o cinema. Gastou, cara. Né? É. Pá, e acabou o filme.
Isso eu acho maneiro também, que pra mim isso é um pensamento Marvel nesse sentido. Eles gastam a parada mesmo. Foda-se. Depois a gente vê. O Homem de Ferro 1 termina, a cena extra é, vamos falar sobre a iniciativa Vingadores. Brother, depois a gente vê que merda a gente faz com isso. Não tem essa parada de ficar na retranca, segurando, não. Calma, vamos ver, cara. Eles são, tipo, eles mergulham de cabeça, cara. Essa cena, pra mim, é prova disso.
Eu achei que você fosse lembrar que no Homem de Ferro 1 acaba com ele também revelando quem ele era, né? Ou seja, com a identidade dele caindo.
Também. Mas isso não vira nem muito uma questão, né? Tipo, depois, né? A população saber. Agora, porra, falar da iniciativa Vingadores numa época em que você não tinha tido nenhum filme dos Vingadores. Putz, cara, isso foi muito bold.
É, uma outra coisa maneira que eu achei que teve no fim foi você botar a Gwyneth Paltrow como a Pepper Potts aparecendo rapidinho.
É, né?
Assim, é você ter moral, né? É você dizer, olha só, você que tem Oscar, vem cá pra fazer uma ponta no meu filme. E maneiro porque ela tá bem pra caramba e ela tá na personagem.
Né? E você se liga que o Rap tá com aquela aliança no bolso desde o primeiro filme em 2008.
Pois é, que bom que eu não vi o IMDB. O nome da Gwyneth Paltrow é o... Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. É o sexto nome do
elenco. Ih, caramba, mó spoilão.
Pois é, mó spoilão. Que bom que eu não li isso, porque foi uma surpresa quando... Cara, apareceu como assim?
Eu sei que tem gente que faz campanha anti-spoiler, né? Gente que fala, tipo, ah, foda-se, spoiler. Tipo, porra, isso não estraga, né? Mas, cara, é tão maneiro essas surpresas quando você tá no cinema, cara. É tão divertido,
eu
cara.
Putz,
esse filme pra mim comprovou isso.
Agora, assim, só sobre o contexto do filme, o que vocês acharam do filme todo se basear em outros filmes da Marvel? Por exemplo, toda a tecnologia ali é do Thor Dark World, né, que tem tipo a bomba de granada, tem a tecnologia Chitauri inteira ali aparecendo, tudo, assim, tudo é baseado em restos de guerra, né, usando o Damage Control lá, dos filmes da Marvel.
Tá aí, eu não tinha parado pra pensar nisso, acho que você tem razão.
Mas não era essa a premissa?
É, eu acho que isso foi bem feito de um jeito que não depende que você tenha visto os outros filmes pra você acompanhar isso aí, né?
Uhum. Mas assim, não, será que não faz um vínculo muito forte?
Mas esse é o acordo da Marvel com a Sony. É unir.
É, bora vincular.
É, fazer um universo só. Esse é o acordo. Eu acho até que...
Tipo, botar corrente com bola de ferro no pé, né? No Homem-Aranha. Não pode, não sai, vamos sair mais, mano. Agora já era. Não tem
a não
sair.
Ser que eles rebutem de novo.
Mas se eles rebutarem, então o Miles Morales tá ali, cara, na reserva, pronto pra entrar em campo.
É. Tá na ponta.
É, tá torcendo. Tá lá, rebuta.
Mais um easter egg que eu lembrei rapidinho agora. Tem uma cena que ele tá falando com o diretor na escola, que é um asiático, provavelmente um japonês, alguma coisa assim. E aí tem uma foto muito de frente pra câmera, grandona, antiga, de um cara na guerra, na Segunda Guerra Mundial, japonês também.
Mas é ele próprio.
É, só que fazendo o papel do neto, né? Se eu não me engano, que na verdade ele serviu no First Avengers com o Capitão América.
Ah, é isso?
Ah, nossa! É uma referência interna aí de elenco? Tipo, vamos usar de novo o mesmo cara?
Cara, eu me perdi completamente na sua explicação.
Esse cara fez o primeiro filme do Capitão América.
O diretor da escola do Peter Parker, ele também fez o papel no Capitão América First Avengers. Se eu não me engano, e nesse filme do Peter Parker tem a
foto... Essa foto tá gritando atrás dele.
É, eu lembro.
É, exatamente. Chamou muita atenção a foto preto e branco gigantesca.
Caraca, eu não percebi, cara.
Agora, pra quê, né? Usar o ator assim, dessa forma? A menos que eles queiram usar.
É, referência, na verdade, diz que é tipo como se fosse um descendente, né? Como um avô ou filho do cara.
É, eu, na verdade, eu falei, pronto, ele é um soldado que participou de alguma guerra, e aí depois ele virou professor.
Não, nem era. Na verdade, é uma referência. Ele fez o primeiro Vingador.
Eu não sabia.
É uma referência de ator mesmo, né? Do cara ter trabalhado naquele filme.
É.
Outro que a gente não citou, e que também achei legal a participação, foi o Capitão América.
Ah, nossa, que participação bacana. daqueles videozinhos merda, né?
Isso, os videozinhos. Inclusive que teve o videozinho que é uma das cenas pós-crédito mais engraçadas que já teve, que é...
Paciente. Essa cena pós-crédito é muito engraçada.
Esperar um tempão, olha só, você tem que ter paciência pra ter alguma coisa que mesmo que não vale a pena, você tem que esperar.
E eles já estão num nível, cara, de tanta cena pós-crédito que eles já estão fazendo piada de cena pós-crédito, assim,
Foi uma voadora na cabeça dos fanboys.
Cara, eu tomei ri pra caralho, como eu ri, cara, com essa...
Eu achei muito bom.
Muito engraçado.
Eu fiquei rindo lembrando do GG.
Deixa eu contextualizar aqui, né? Eu assisti na meia-noite um, né?
Eu também.
Tendo que acordar muito... Mas você tá de férias, né, cara? Eu tendo que acordar muito cedo.
Não
tô de férias
nada, vou até trabalhar segunda-feira, cara.
Eu tendo que acordar muito cedo no dia seguinte. Aí eu comentei com ele, gente, eu acho que eu vou abrir mão dessa cena pós-crédito. E depois, quando eu for ver com a minha esposa, eu vejo direito, né? Eu já ia ver de novo com ela. Aí o Elvis falou assim, não, cara, pô, é muito legal. Aí o Caruso falou que era muito legal. E o Elvis colocou pilha pra eu ficar, que vale a pena, que só mais 10 minutos
aí,
tem que esperar.
Um adendo. Eu falei que era muito legal, mas eu falei que não precisava ficar pra ver. Eu te avisei isso, cara. Eu falei, é engraçado, mas
cara,
não precisa.
A cena é muito divertida. Eu ri muito nessa cena.
Eu falei,
cena.
Vê a primeira que é colada, tem uma primeira que é colada. Sim. No.
E são 5 minutos, cara. 5 minutos a mais, a menos, não faz tanta diferença assim.
O GG provavelmente foi a única pessoa que não riu no cinema nessa hora.
Às 2:30 da manhã, quando você tem que voltar a uma temperatura de 10 graus na rua, andando pra casa, faz diferença sim.
Caraca.
Pô, mas eu queria agradecer ao GG aqui, porque eu me diverti mais por causa dele. E só fechando o filme, aquela última armadura, na verdade, eu acho que ela foi uma armadura meio fake, porque quando ele recebe em casa a armadura, ele recebe a que ele tava usando durante o filme, né?
O upgrade.
Não vai usar aquela que parece...
Eu acho que aquilo era uma piada. É uma piada pra ele. Olha só que exagero e tal. Acho que não era pra ser usado.
Eu acho que não. Pelo contexto da cena, talvez aquela fosse uma armadura pra ele ser um vingador. Como ele escolheu não ser um vingador, fica lá com essa mesma que você curtiu.
Verdade, verdade. Tem...
Faz sentido. E é o com essa mesmo que custa alguns milhões de dólares, né? Aí tem aquele exagero de sempre, né? Se passa 2 meses entre a última vez que o Tony Stark teve contato com ele em Guerra Civil até a hora que o filme começa. Pô, 2 meses você fazer um puta traje todo fodão daquele foi Tony Starkice demais.
Você não viu nenhum Homem de Ferro, cara?
No Homem de Ferro 3 tinha 800 armaduras.
É, cara, você é louco, cara.
Pois é, que saem do mesmo molde.
Ai, puta que pariu, GG. Tu acha que o problema
molde,
é o molde, cara?
Lógico que não, tá, é diferente.
Não, se fuder, cara.
Que molde?
Aí, perdi o molde. Agora eu não consigo mais fazer, vou ter que ir pra uma caverna.
Não, vou ter que fazer de novo. Leva tempo, mano.
O cara tem... Olha o que ele tem à disposição dele pra fazer as paradas, cara.
Agora, alguém mais lembrou do De Volta ao Futuro quando aquela armadura do Homem-Aranha seca sozinha? Que ele fala, tem um negócio de secador. Eu lembrei do casaco
do
Martin McFly.
Outra parada que era clássica também nos quadrinhos era o Homem-Aranha negar o convite de fazer parte do grupo porque ele era um herói solo, não sei o quê. Então, pra mim, também foi um momento de, sei lá, de retorno à essência do personagem ali. Ele falou, não quero fazer parte dos Vingadores. Achei maneiro. Fiquei nervoso quando convidaram, pensando, caralho, ele vai estar com os Vingadores. E depois fiquei ainda mais emocionado quando ele negou. Falei, caralho, cara, é o meu personagem, cara. Ele tá na tela, é ele, cara.
That's my boy.
Essa cena foi foda que, tipo... era um teste, né? Era. Aí não era porra nenhuma. Mas tu não sabia ninguém que acreditava, né? Até no final tu abria a cena, tem gente pra caralho. Ah, cadê eles?
Não, pra mim ficou evidente de que não era teste porra nenhuma, de que era de verdade aquela parada.
Ah, mas mano, chegou a aparecer, ele chega a concordar, falar que é, e tá bom, você fica naquela.
Mas, pô, eu senti falta um pouco de referência a Tio Ben. É, senti falta de clarim diário, nem que seja no fundo ali, sei lá,
um
jornal
Jameson,
aparecendo, né? É, o J. Jonah Jameson, pô, acho que difícil de fazer depois daquela atuação incrível do maluco lá de Whiplash, qual o nome?
Do J.K. Simon.
Mas eu acho que tinham sim escolhido, mas eu não vou sinceramente eu não vou lembrar agora.
É, bem, a única hora que eu acho que fez falta lembrar o Tio Ben, eu acho que até falar da Tia May também, era naquela hora lá do entulho, que ele tá lá levantando a parada na poça, acho que ele ouvir a voz do Tony Stark, ali eu achei talvez um pouquinho demais. Achei um pouquinho, tipo, porra, mas isso não... Mas enfim, já tava já tão empolgado com o filme que, deixei passar.
É, que ele virou o pupilo do Stark, né? Eles fecharam muito essa referência, né?
E o sentido de aranha faz uma faltinha também, né? É um poder bacana, interessante, mas eu entendo também que dificulta em termos de roteiro.
Não ficou subentendido o sentido de aranha?
Ficou? Não senti, não.
Em algumas cenas eu tinha a impressão que ele... Opa!
É, porque sabe o que? Por exemplo, na hora que ele tá enfrentando os caras lá, o maluco lá do... Que vai virar o escorpião, dentro do barco, ele dá um tiro assim pro lado, sem olhar, meio o Ronaldinho Gaúcho batendo passe. Ele faz assim, tá olhando pro cara, falando assim, daqui a pouco tu vê o maluco correndo lá no final da cena, assim, do canto da tela. Aí ele vira assim a mão pro lado, joga aquele teia explosiva no carro, e quando o cara passa, ela explode e joga o cara assim. Ele não olha nenhum momento pra ele. Então, tipo assim, como se ele sentisse as coisas vindo, entendeu?
O que você tá querendo dizer é que o Ronaldinho Gaúcho tem sentido de aranha?
Não,
eu entendi isso.
Mas, é, dente
você
de aranha.
Quer dizer que o Ronaldinho Gaúcho foi picado por um gaúcho radioativo?
Foi picado. Picado.
Too many jokes, too many jokes.
Vem cá, falando pra caramba do filme, qual é a opinião de vocês? Gostaram? Não gostaram? Positivo ou negativo?
Eu gostei muito.
Eu disse há pouco que eu acho que é positivo dos filmes da Marvel. Pra mim é o que eu mais gosto.
Olha aí.
Até porque não é da Marvel, eu acho, por isso que eu tô falando que eu acho que tem mais dedo da
Sony.
Da Sony do que a gente imagina. É, eu gostei, eu saí satisfeito do cinema, coisa que raramente eu saio dos filmes da Marvel.
Qual é o seu segundo filme da Marvel preferido, pra gente ter uma base de comparação?
Deixa eu lembrar deles.
Pô, Guerra Civil, cara? Não,
Vingadores.
Não, uma lembrança óbvia, não?
Não influencia, GG, não influencia. Se ele não, se ele não tiver, não tem.
Homem-Formiga.
Homem-Formiga? Não, a Formiga é legal, mas é ruim.
Caruso, ficou chateado contigo agora, Caruso.
O primeiro Guardiões é legal. Legalzinho.
Porra, legalzinho, cara.
Eu já tiro Guardiões da Marvel, assim, porque eu acho que já é muito mais separado do que qualquer outro filme. Pra mim não tem nada a ver, assim, com...
Talvez por isso que eu goste como segundo, talvez.
Não, sim, tá. Sim.
Já tô arrependido de ter feito essa pergunta.
Eu não sei, eu tenho...
Isso tem implicância. É igual o Caruso com a DC.
Eu tenho uma implicância com a Marvel, assim, que eu acho que eles enfiam umas piadinhas desnecessárias, eu acho que eles tentam vender uma coisa e acabam fazendo tudo mais ou menos igual. O segundo Capitão América é interessante,
o
tem
Soldado
uma pegada
Invernal
um pouco diferente. O Soldado Invernal tem uma pegada diferente.
Entendi.
Mas eu acho que no fundo, a Marvel, a história da Marvel é assim: a Marvel tava falindo, e aí veio um cara que faz bonequinho, comprou a editora, acho que no começo dos anos 80, e depois ele vendeu pra Disney. Só que nessa de vender pra Disney, na verdade a Disney paga com ações. Então o cara recebeu uma caralhada de ações da Disney. E ele tinha poder de decisão. E eu acredito que os filmes da Marvel, no geral, são feitos para vender bonequinho.
E os da Warner são feitos para vender tristeza e depressão.
Não, aí tá. A Warner, na verdade, ela tá completamente perdida tentando achar um tom pros filmes deles.
Ela vende whisky,
outro problema.
Álcool.
A Warner é outro problema. Mas é tanto que essa história do cara de vender bonequinho, teve uma discussão há dois filmes e parece que o cara já até perdeu um pouco de poder de decisão.
Uhum.
Porque ele queria... Todo personagem que ele queria enfiar na história era pra vender bonequinho.
Pô, mas aí ele devia ser pupilo do George Lucas, que puta que pariu. O George Lucas é mestre nisso, né, cara? Ele bota personagem novo todo o filme pra vender boneco, vender não sei o que. Caraca.
Mas e você, Tibério? Fala aí. Gostou ou não gostou do filme?
Pô, eu gostei pra caramba do filme, cara. Tava tarde, não ligo, assim. Fiquei vendo até a cena final rindo.
Saiu felizão.
E saí feliz. Saí, assim... Eu não sei, o pessoal no final da sala que eu tava reclamou um pouco de barriga ali na questão da escola. Eu não percebi muito, não. Pra mim, a hora passou muito rápido.
É, o filme é um pouco longo, né?
É, mas pra mim passou muito rápido, cara.
Eu não senti barriga nenhuma nesse filme, cara. E é raro eu falar isso.
Eu também não.
Porra, mesmo com aquele amigo dele, cara?
E vou falar que eu gostei mais desse do que do Mulher Maravilha.
Eita, polêmico. Gente, como vocês são polêmicos. Polêmico.
Eles que são, né?
Tá aí, cara. Eu vou dizer que, assim, Mulher Maravilha, pra mim, é mais filmão. É mais, tipo, épico, sabe? O Homem-Aranha é mais filminho, divertido, mais Sessão da Tarde e tal. Mas, pra mim, os dois são muito diferentes, assim, nesse sentido, pra comparar, sabia? De dizer, tipo, categoricamente, gostei mais do Homem-Aranha do que da Mulher Maravilha.
Eu acho que filme de super-herói, ainda mais para um público adolescente, que a gente tem que pensar que o Homem-Aranha é adolescente, eu acho que ele foi perfeito pro público que ele é direcionado.
Uhum. É, mas eu acho que ele pega até mais do que o público que ele é direcionado, né? Acho que ele consegue ser, sei lá, que se abrange. Pô, tá aí o Elvis, que tem 170 anos e se amarrou no filme.
É, eu como eu prefiro filmes menos engraçadinhos pra herói, eu acho que combina mais. É, uhum. Eu acho que se for, tiver que escolher, eu vou pro lado da Mulher Maravilha.
Tá aí.
É, mas eu falando só de Homem-Aranha, eu acho o melhor filme de Homem-Aranha já feito até agora, embora eu tenha críticas muito grandes. Essa roupa, eu preferia o uniforme do Andrew Garfield com o equipamento do Andrew Garfield no filme do Homem-Aranha com o Tom Holland. Eu acho que esse seria o melhor dos mundos pra mim.
Tá aí. Isso levanta outra pergunta que eu queria fazer pra vocês. Qual é o Homem-Aranha definitivo de vocês? Tipo, falou Homem-Aranha, quem é que vem da tua cabeça? Em termos de ser humano. É Andrew Garfield, Tobey Maguire, Tom Holland ou Nicholas Hammond?
É, quando escolheram o Tom Holland, eu achava... Na verdade, eu gosto de terem escolhido um moleque. Apesar do Tom Holland ter 21 anos, ele ainda tem cara...
Nossa,
ele
tem 21
cara
anos?
Tá brincando, ele tem 21
fez
anos.
Fez 21 mês passado.
É,
ele fez 21 mês passado, ele filmou com 20 anos.
E ele cabe no papel de um moleque de 15 anos. Eu, se tivesse algum poder de escolha, eu teria escolhido um moleque de 15 anos mesmo. Porque
eu
o Homem-Aranha é essa coisa de ser moleque. Diferente de um Capitão América, do Homem de Ferro. É, eu acho que o Tom Holland funciona muito bem, mais do que os outros dois. Depois que eu vi ele no cinema, eu curto mais ele do que os outros.
Tá aí.
É, eu gosto dele fazendo papel, apesar de achar que ele tinha que ter outro nome artístico.
Por quê, cara?
Por quê? Porque Tom Holland é o diretor da Hora do Espanto.
Ah, vá tomar no seu cu, Elvis. Sem comentário que se faça, pelo amor de Deus, cara.
É, já tem. Então quer dizer que daqui a pouco vai aparecer o outro Tom Cruise e vai dizer: ah, pois é, agora meu nome é Tom Cruise e eu vou fazer sucesso. Não, já tem um outro.
Mas
cara.
Expressividade do diretor de Hora do Espanto, cara. Porra.
Claro, o diretor da Hora do Espanto.
Eu vou ser um novo ator chamado Steven Spielberg.
Pois é, por aí.
Não tem um diretor chamado Steve McQueen?
Tem, é outro caso. Outro caso.
É o nome do carro, né?
Ele se baseou no Carros, né?
Ele se baseou no Steve McQueen.
Acho que o GG não entendeu, tudo bem. Caruso, voltando aos seus Homens-Aranhas, independente de quem é de se o Tom Holland é o melhor ou não, eu acho que ninguém mais vai lembrar do Andrew Garfield como Homem-Aranha.
Será?
Acabou, porque ou vou lembrar do Tobey Maguire,
que é o primeiro?
Cara que foi quem... Porque, mal ou bem, a gente tem que lembrar que em 2002, quando o Tobey Maguire foi Homem-Aranha, não tinha essa cultura de filme super-herói que existe hoje em dia. Tá? A gente tem que lembrar que quando o X-Men foi feito em 2001 e o Homem-Aranha foi feito 2002, era uma época que não tinha essa cultura,
né?
De ter vários filmes de super-herói por ano.
Não tinha esse mercado. Né?
Pois é, então, acho que ele vai ter sempre um espaço, porque afinal ele tava lá. Ele tava lá no início.
Sim.
O Andrew Garfield não, inclusive o cara já tá em outra, ele mandou bem pra caramba naquele filme de guerra do Mel Gibson, então acho que tanto o Homem-Aranha não precisa mais dele, quanto ele não precisa mais do Homem-Aranha.
Tem uma geração que é marcada um pouco por isso, né? Talvez uma geração que tenha visto, conhecido o Homem-Aranha no cinema pelo Andrew Garfield, talvez ache ele, mas que nem a gente se surpreende com uns fãs mais jovens de Star Wars que acham a trilogia prequel melhor do que a trilogia clássica, sabe? Tem dessas coisas.
Eu posso estar errado, mas eu acho que daqui a alguns anos vai ser que nem você falar do Val Kilmer e do George Clooney, que você não vai citar o Batman que eles fizeram. Você pode citar, dizer que é fã dos caras por causa de outros filmes, mas esquece que eles fizeram Batman. O Andrew Garfield não funcionou como Homem-Aranha.
O filme do Andrew Garfield, do Amazing Spider-Man, ele não é icônico, né? E assim, tudo bem que foi o filme que trouxe a morte da Gwen e tal, mas cara, assim...
Spoiler.
O Electro é ruim, o Rhino ficou estranho, o Duende Verde ficou meio bizonhado, assim. Então, assim, ele não chamou tanta atenção. O uniforme foi melhor pra mim até hoje, dos Homens-Aranhas. Concordo com o GG, assim, apesar de ser o mais fiel, pelo menos, assim, visualmente. Mas eu ainda acho também que, pra mim, o Peter Parker que ainda tá marcado um pouco é o Tobey Maguire, assim. Principalmente cara do primeiro e do segundo filme.
O primeiro Homem-Aranha, ele é a divisão de águas dos filmes do super-herói. Ele fez muito dinheiro e os estúdios perceberam que o gênero super-herói dava dinheiro.
Uhum.
Eu acho que essa é a grande separação desse Homem-Aranha.
E pra você, Gigi, qual o teu Homem-Aranha definitivo?
Eu acho que eu ficaria com o Holland mesmo. Eu gosto de pensar que ele é um garoto de verdade, embora eu tenha me surpreendido com a observação agora do Rodolfo de que ele é velho. Mas, porque eu imaginava que era.
É velho, cara.
Mas ele tem uma cara de garoto, e eu acho que o Homem-Aranha merecia isso. Eu tô cansado dessa coisa do cinema, de tipo Barrados no Baile, você pega um monte de gente velha fazendo papel de criança.
Dawson's Creek.
É, isso me agrediu.
Mas olha só, por exemplo, nos quadrinhos, o Homem-Aranha hoje em dia lidera uma empresa, que é a Parker lá, depois que ele assumiu...
É, não, mas é porque eles envelheceram ele ao longo de 30 anos, mais do que 30 anos de cara.
Sim, eu tô falando assim, então assim, não dá pra você falar que o Homem-Aranha é uma criança, um adolescente, porque não necessariamente ele é, entendeu?
Ah, mas pra você começar uma franquia, acho que sim. Eu só queria que a gente depois lembrasse de pegar essa frase de jeito e tirar de contexto, né? Ele é bem mais velho do que eu imaginei pro que ele era. É... Podemos usar isso contra ele aí no futuro.
É verdade. Eu acho que essa frase vai sumir.
Eu tenho aqui, Caruso.
Obrigado, Elvis. É, eu vou dizer que meu Homem-Aranha definitivo ainda continua sendo o Tobey Maguire, só por conta, acho que um pouco isso que o Rodolfo falou, assim, de ser uma parada divisora de águas. Eu me lembro muito de, no cinema, ficar encantado de ver que aquilo estava acontecendo na minha frente, de ver, caraca, o Homem-Aranha está existindo no cinema. Então, eu acho que esses filmes são bem icônicos. O terceiro é cheio de defeito, né? É difícil até de ver de novo, mas o primeiro e o segundo, acho que tem vários bons momentos. Aquela cena do beijo de cabeça para baixo, cara, já virou uma coisa assim, meio clássico do cinema, que nem Matrix desviada a bala, sabe? Que nem Dançando na Chuva, essas coisas.
A cena dele segurando o trem também, porra, em comparação com a dessa do barco, por exemplo, é muito mais marcante, assim, cara, é muito mais emocionante.
Aquilo pra mim é muito tipo, caraca, o Homem-Aranha está entre nós, né?
Esse filme do Homem-Aranha, o que a gente viu ontem, ele não tem grandes cenas. Tirando ele segurando o barco, que é uma coisa que acontece rapidinho, ele não tem grandes cenas épicas.
Que nem o barco ele segura direito, né?
Não, tem que o Homem de Ferro salvar ele.
É, realmente, ele é pouco... Tá aí, o Rodolfo falou um treco que eu tive essa sensação vendo o filme, porque aquele início do A Film by Peter Parker com a câmera, eu fiquei tão empolgado, achei tão sensacional, que o filme em si, eu achei ele um pouco menos espetacular do que esse início, do que essa premissa aí e tal, né? E para um filme do Homem-Aranha, né, do espetacular Homem-Aranha, eu acho que podia ter um pouquinho mais de espetacularidade aí, realmente, né? Mas isso eu acho que é culpa da Sony.
Uma coisa que o Rodolfo falou que seria interessante seria esse negócio de pegar um ator de 15 anos, seria pra você... esse negócio que a gente tava pensando do personagem.
Eu acho que o problema de você colocar um ator de 15 anos é que entre um filme e outro, o ator muda muito,
muda,
cara.
Muda muito a fisionomia.
Você precisa de pegar
mas
alguém
aí é que, tá.
Que não mude tanto de um ano pro outro, que é o que vai demorar pra filmagem.
Mas, GG, aí é que tá. Se o personagem começar... Eles tinham que pensar com o personagem já envelhecendo, porque no próximo filme ele já vai estar mais velho, e fazer meio que nem o Harry Potter fez, que ao longo de 10 anos você pegou vários atores que começaram crianças e terminaram adultos.
Eu sei, cara, mas às vezes a história não condiz, como por exemplo esse. Imagina se ele tivesse 15 anos lá quando fez a Guerra Civil. Olha como é que seria agora pra refazer as cenas. É complicado, é uma idade complicada.
Não, e Harry Potter, cara, tipo, é pra ele crescer um ano a cada filme e ele cresce 20 a cada filme. É bizarro, cara.
Olha só, eles filmaram 8 filmes em 10 anos.
Brother, eles mudam
então,
muito,
foi,
cara.
Foi meio normal.
Não foi meio normal, não, cara.
E o Tom Holland já passou da adolescência, né? Ele já não é mais adolescente, já não vai mudar fisicamente, imagino, muito.
Ajuda muito, que ele já é um anão completamente formado, né? Não vai mudar o corpo dele tanto.
Não sei se vocês viram o meu Malvado Favorito 3, o vilão, ele teve esse problema, que ele era um ator mirim que espichou.
Como o coitadinho do Haley Osmond, que vocês viram como é que ele tá hoje em dia, do Sexto Sentido?
Ah, ele tá bem gordão.
Ah,
né?
Ele fez Tusk do Kevin Smith, né?
Tá fazendo filmes do Kevin Smith.
Ah. Agora, e pro futuro aí? Como é que esse Aranha se encaixa na Guerra Infinita?
Hein? Nossa Senhora, acho que parece que não se encaixa muito, né? Mas o filme, eu acho que mais do que, sei lá, fazer a origem do Homem-Aranha, acho que o filme faz muito bem, que é isso de encaixar ele no universo Marvel, e me deixou muito curioso pra ver o que vem a seguir. Ele não querendo ser Vingador, ele ali com o uniforme dele e tal, a gente descobrindo agora que aquela é a MJ, a tia May sabendo que ele é o Homem-Aranha, eu acho que tem muita coisa pra crescer ali, né? Então, cara, eu fico muito, muito ansioso pra ver os próximos filmes, e confesso que eu fico até ansioso pra ver um flashback aí e conhecer a cara do tio Ben dele, né? Desse tio Ben aí.
adorei o filme não ter flashback.
Eu também. Mas pro próximo eu já tô preparado.
Finalmente.
Pro próximo eu já aceito.
Não tem flashback, mas tem aquela câmerazinha lá no início que finge um flashback, né?
Não, não. Não volta. É, vai sempre pra frente.
É. É sequencial.
E quem vocês acham que vai ser o próximo vilão? Vocês acham que eles vão fazer que nem a trilogia do Batman, que eles usaram o vilão mais icônico no filme do meio, que foi uma coisa meio esquisita?
Cara, eles chegaram já a falar de ter um filme do Venomverse, assim. É, fazer um filme do Venom fora do universo.
Bem, mas aí é um spin-off. Eu me refiro qual vai ser o próximo vilão, porque a gente vai ter três filmes, né?
Cara, eu acho que Escorpião tá apontado, né?
É, o Escorpião
tá indicado ali.
É o que disse a cena pós-créditos.
Eu vou fazer uma aposta arriscada e eu vou dizer que o Michael Keaton volta pro próximo filme junto com outros vilões.
Já pro próximo?
Tá aí.
Eu acho.
Eu chutaria que a gente vai ver mais vilões se acumulando, mais deixinhas de vilões no segundo filme, e no terceiro volta a gangue toda.
Eu digo Kraven e Escorpião. Acho que o Kraven aparece no início, depois ele angaria Escorpião, sei lá, Shocker e Abutre, e o Abutre acaba salvando o Homem-Aranha no final.
É, mas aí não vai virar muito Homem-Aranha 3, não? É assim, muita gente, e no final o vilão se vira do bem e salva ele.
É, mas agora a gente já tem mais experiência pra fazer isso do que na época de Homem-Aranha 3, né?
Você tá achando que não vai ter Duende Verde nessa trilogia, cara?
Ah, eu acho que eles vão evitar, cara.
Tomara que não.
Pô, vai ter um terceiro Duende Verde, cara? Acho que não, cara.
Pô, tá até um terceiro Homem-Aranha.
É, e chega, né? Não botaram nenhum terceiro Tio Ben.
Ah, é. E tem mais um easter egg, né? Até o Fluido de Aranha tá lá. Fluido de Aranha 3.0. É um easter egg que é o terceiro filme do Homem-Aranha.
Talvez. Terceira geração de Homem-Aranha.
Fluido de Teia, terceira geração, 3.0, né?
Agora tem esse papo, né, que o Tibério tava aí puxando, e a Sony tem jogado aí no ar de fazer um spin-off sem Homem-Aranha, de um filme do Venom. E de um filme da Gata Negra e da Silver Sable, que era um personagem, tipo, uma mercenária na década de 90.
E se passaria na Tríplice Fronteira ali no Brasil, Argentina e Paraguai.
Sério? Isso eu não sabia.
Mas é estranho, porque o Venom surgiu no Homem-Aranha.
Pois é, né?
Foi lá nas Guerras Secretas, lembra? Aquele bicho tomou conta do corpo dele e virou o Venom.
Era só um simbionte.
É, meu chute, cara, é de que a Sony quer vender a franquia. Aí, pra não vender barato, ela diz que, tipo, não, a gente tá cheio de plano. Pô, se eu vender pra você agora, cara, olha aí, vou deixar de fazer esse filme maravilhoso do Venom, que ninguém quer ver, mas esse filme da Gata Negra que eu ia fazer, que eu já tinha até contratado um cara e tal. Então, é bom você comprar alto e tal. Então, não sei, acho que tá valorizando o passe.
Mas pensa que esse lance de valorizar o passe também vai depender da bilheteria desse filme, né?
Mas mesmo assim, cara, eles não conseguiram administrar essa porra sozinhos, entendeu? Eles vão acabar cedendo pra Marvel. Não é um negócio que eles querem controlar.
É, a culpa disso tudo é da própria Marvel, né? Que criou essa porra de universo compartilhado com 300 histórias. Agora todo mundo quer fazer isso. Até Star Wars já inventou isso.
Não, os monstros, cara, da Universal vão ter isso.
É, essa é a merda inventada pela Marvel.
A merda não, cara. É uma alegria do planeta Terra, cara. É uma razão de viver.
Eu acho algo positivo.
É, caraca, cara.
E eu não entendi a comparação com Star Wars, não, mas tudo bem.
Ué, fizeram o Rogue One, vai ter o filme solo do Han Solo?
Cara, o Rogue One não é um universo paralelo. O Rogue One é uma parte da história que não foi contada.
É spin-off.
Sim.
Não acredito que o Nerd Rabugento tá reclamando do universo expandido de Star Wars. Eu queria não estar no universo compartilhado com o Nerd Rabugento.
Essa dinâmica dele com rap, cara, era um jogando piadinha pro outro. Você viu aquela hora que eles estão no hotel? Aí o cara, pô, cadê a roupa? Aí ele, e meu Deus, tem mais hotel pra cá? Eu achei que você era um armário.
O meu quarto é maior. Peraí, tudo isso é meu quarto?
Pô, muito bom, bom, cara, isso, muito cara. Bom.
Tem uma cena que ele falou, ô rap, você não me ajuda? Aí o cara falou, não te ajudo por quê? É because I'm happy to belong if you feel.
Ah, isso dá pra editar, né? Ele falou sozinho, né?
É.
Graças a Deus.
É.
Fala, Elvis. Manda ver.
Pode começar falando: pela primeira vez que te vi, sempre te amei.
Que pariu, cara. Nunca te vi, sempre te amei.
Horrível, cara, horrível.
Tá.
Horrível.
É velha, né? Mas tudo bem.
É
tá.
Velha, mas vale. Eu vou usar essa no blooper.
Nossa. Se eu ouvir risada minha nesse blooper, eu vou ficar muito puto.
Ué. Ah, vamos botar.
Agora vai ter a risada tua. Agora vai, com certeza.
Você vai gargalhar muito, cara.
Caralho, aí, na moral, vocês vão ouvir dos meus advogados. Eu sei que tem gente que faz campanha anti-spoiler, né? Gente que fala, tipo, ah, foda-se spoiler, tipo, porra, isso não estraga, né? Mas, cara, é tão maneiro essas surpresas quando você tá no cinema, cara. É tão divertido, cara. Putz, esse filme pra mim comprovou isso.
Inclusive, a gente pode fazer um minuto de silêncio aqui pro Alexandre, que edita o podcast, que ele vai tomar todos esses spoilers na cara antes de ver o filme.
Nossa, ele não viu o filme? Porra, Alexandre, por que, cara?
Ele faz isso por amor ao podcastinador, cara. Muito obrigado aí, Aldinho.
É, a gente não paga ele, não?
Também.
Por amor? Hey, oh, let's go!